da Assembleia da República e também temos, como sabem, um requerimento do Bloco de Esquerda sobre recursos hídricos que vai ser enxertado, ao fim e ao cabo, nesta audição. Por isso, alteramos aqui, por consenso de todos, os tempos e o método do qual normalmente procedemos estas audições, sendo que o Sr. Ministro falará nos primeiros 10 minutos e depois o Bloco de Esquerda fará a sua intervenção em 10 minutos, são 5 mais 5 do seu requerimento, e depois cada partido durante 7 minutos e meio, o Sr. Ministro responderá na primeira ronda em 25 minutos, depois haverá uma segunda ronda, se necessário. Sr. Ministro, agradecendo-lhe mais uma vez a disponibilidade para aqui estar, dava-lhe, e sem mais delongas, de imediato a palavra para as considerações iniciais que entendesse por convenientes, para depois passarmos, digamos, à interpelação dos partidos políticos. Sr. Ministro, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Vice-Presidentes desta Comissão, Srs. Deputados. Naturalmente, é uma obrigação, mas mais do que uma obrigação, é um gosto estar aqui convosco para passar em revista várias áreas destas políticas que tanto nos mobilizam e tanto nos interessam e entusiasmam. Ora bem, nesta minha intervenção inicial, naturalmente quero pôr em destaque duas ou três coisas que me parecem relevantes e que são relativamente recentes e, portanto, justificam que eu as traga aqui. Dentro de uma ideia forte, que seguramente partilham comigo, que é a seguinte: as políticas medem-se pelos resultados. Não por boas palavras, não por bons soundbites, mas por resultados. É evidente que, à medida que nos aproximamos do fim da legislatura, a nossa obrigação de apresentar resultados, naturalmente, é maior. E nós aceitamos esse desafio e julgamos que o podemos aceitar com particular gosto, porque pensamos que temos resultados para apresentar praticamente em todas as frentes da atividade deste vastíssimo Ministério. Ora bem, das muitas frentes que eu poderia aqui referir, há duas ou três que eu gostava de destacar nesta primeira parte, porque ou são recentes ou me parecem particularmente relevantes no momento atual. A primeira que eu queria referir tem a ver com a erradicação de depósitos ilegais de sucatas de veículos em fim de vida. É uma área onde me parece assinalável que, 6 meses depois de lançar uma ação nacional de erradicação destes depósitos ilegais, que foi amadurecida, refletida e muito bem preparada, pois bem, 6 meses depois, cerca de 60% desses depósitos ilegais estão erradicados e estamos convencidos que até ao fim da legislatura conseguiremos acabar com esse problema em Portugal. Recordo-vos que há 783 casos cadastrados de deposição ilegal destes materiais. Recordo-vos também que o abate dos veículos em fim de vida é, face à legislação portuguesa, obrigatório desde 2000, mas até agora não tinha havido um programa e um conjunto, portanto, de medidas concertadas que tivessem qualquer eficácia. Recordo-vos também que são inúmeros os materiais dos veículos em fim de vida que podem ser recicláveis: as baterias, os catalisadores, os filtros, o fluido dos travões, os óleos, os para-choques, os pneus, os vidros. Bom, isto que eu enumerei corresponde a cerca de 80% do peso dos veículos e é reciclável. Porque é que este nosso programa, ou Ação Nacional de Erradicação de Depósitos Ilegais de Veículos em Fim de Vida, resultou tão bem? Eu julgo que aqui há uma lição para as políticas do ambiente que acho interessante sublinhar. Porque se atuou em 3 frentes de forma muito articulada, muito concertada. O que eu chamaria uma frente normativa, uma frente fiscal e uma frente logística. Na frente normativa, recordo que aprovámos o Decreto-Lei 178/2006 sobre o Regime Geral de Gestão dos Resíduos, onde, naturalmente, esta fileira se insere e se inscreve. Procedemos à alteração do regime jurídico da gestão dos veículos em fim de vida com o Decreto-Lei 64 de 2008, de 8 de abril, que procede à simplificação do licenciamento das unidades de valorização, à clarificação dos procedimentos, à adaptação ao novo regime de incentivo ao DAT. Esta, portanto, a frente normativa que foi trabalhada. De grande importância, como seria de esperar, a frente fiscal. Um incentivo fiscal ao abate de veículos em fim de vida, Decreto-Lei 33 de 2007, e a reforma do Imposto Único de Circulação, a Lei 22A de 2007, 29 de junho. Portanto, em estreita articulação neste setor, como aliás noutros, com o Ministério das Finanças, foi possível introduzir aqueles elementos no regime fiscal que criaram um verdadeiro incentivo para esta deposição apropriada. A operação logística baseia-se em protocolos assinados entre julho de 2007 e março de 2008, entre a Valor CAR, entretanto constituída para gerir esta fileira de resíduos específicos, assinou protocolos com os CCDRs e, por via desses protocolos, com a colaboração da GNR, nomeadamente o CEPNA, como sabem, está ao serviço do ambiente, foi possível montar operações extraordinariamente eficazes. Os detentores destes depósitos legais são notificados e lhes dado um prazo para promoverem a remoção voluntária. Se essa remoção voluntária ocorre, ficamos encantados. Se essa remoção voluntária não ocorre, então há uma apropriação dos materiais que estão nesses depósitos ilegais e são esses próprios materiais que vão financiar a operação da sua remoção. E é feita a sua remoção coerciva, paga pelos próprios materiais apreendidos. Custos zero para o Estado, ou quase zero, alguns custos administrativos naturalmente, mas praticamente custos zero para o Estado, uma extraordinária eficácia e toda uma sustentabilidade, quer dos próprios procedimentos da Valor CAR, quer de empresas criadas para esta finalidade. Há bem pouco tempo, há coisa aqui de duas semanas, com o Secretário de Estado, tivemos a oportunidade de inaugurar uma empresa em Amarém, a Resource, em 4 de março, foi quando a inauguramos, em 4 de março, criou já 30 postos de trabalho, perspectiva de criar 50 postos de trabalho, está a funcionar em pleno. Há 43 centros de abate no país todo e devo dar-vos estes números. De 2005 para 2008, passámos de 6.600 para 88 mil veículos depositados de forma legal. Isto é um aumento de 1.200%. É um aumento, portanto, notável. Este, portanto, é uma área, naturalmente entre muitas outras, onde resultados muito concretos falam pela natureza integrada, bem pensada, bem fundamentada e com grande capacidade operacional que foi executada. É um caso excepcionalmente positivo de gestão de fluxos específicos, mas já agora, a propósito, devo recordar que a reciclagem noutros domínios melhorou muito. Entre 2005 e 2007, houve um aumento geral de 35% na reciclagem. No setor das embalagens, 25%, no setor dos pneus, 30%, no setor dos óleos minerais, 50%, pilhas e acumuladores, 150%, e no horizonte temporal 2005-2007, nos veículos em fim de vida, 650%. Se vamos até finais de 2008, passamos para os tais 1.200% que eu referi. Esta é uma área que, portanto, queria deixar aqui registada. Uma segunda área onde as concretizações estão em marcha e em grande escala. O litoral. O litoral é uma área prioritária das políticas de ambiente, ordenamento de território e desenvolvimento regional do nosso país. Julgo que isso é consensual politicamente. Se é consensual em tese, nem sempre tem sido consensual na prática dos governos. Pois bem, decidimos atribuir grande prioridade a tudo o que tem a ver com a gestão da zona costeira, com a gestão do litoral. Desde cedo fomos confrontados com situações, aliás, terríveis, de risco, de erosão, o caso da Caparica, o caso de Esposende e outros, e mesmo numa situação de grande contenção financeira, fomos capazes de dar resposta muito satisfatória a essas situações de risco. Pois bem, à medida que o tempo foi passando, fomos estruturando uma ação integrada que permite agora, com a execução do CREN, dar plena resposta às carências muito grandes que existem neste setor. Desde o princípio, desde 2005, nomeadamente nesta comissão, lembro-me de ter identificado três grandes frentes de intervenção. Situações de risco, a que é preciso dar resposta, nunca se sabem quando ocorrem. O mar é caprichoso, como todos sabemos, e difícil, é um parceiro muito difícil. A implementação dos POOC, dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira. Recordo que, muitos anos depois, 14 anos ou 13 anos depois dos primeiros POOCs, eles estavam executados apenas em 23%, e estavam incompletos, como a nós aprovar o último POOC Vila Moura, Vila Real de Santo António, portanto, tudo o que tem a ver com a implementação dos POOCs, e desde o início anunciámos grandes intervenções integradas, envolvendo as componentes de ambiente, de ordenamento, de qualificação urbana, de desenvolvimento regional, de apoio às atividades económicas locais, que veio a dar origem aos polos do litoral. Em todas estas frentes, pusemos, digamos, a andar, demos-lhe impulso e hoje os números falam por si. Por exemplo, em relação à implementação dos POOC, foi feita toda uma análise do que estava feito, do que não estava feito, porque é que não estava feito, quais as urgências, quais as medidas que deviam ser lançadas. Isso corresponde a um documento estratégico, que é o Litoral 2007-2013, que neste caso, como noutros, preparou o CREN, de forma a que, quando o CREN entrou em funcionamento, estávamos absolutamente preparados para atuar rapidamente. Não é por acaso que o nosso Ministério é um dos que tem, neste momento, uma taxa de envolvimento no CREN maior. Pois bem, como eu disse, até 2005 havia apenas 23,7% dos investimentos feitos. A requalificação das praias estava feita a 18%. Outras medidas, como a requalificação urbana, demolições, monitorização e estudos, estavam apenas a 5%. Qual é a situação em 15 de fevereiro? Das 185 medidas elencadas a financiar no quadro destes fundos comunitários... Sim, vou... Muito bem, então só um minuto e concluo, porque estes números são rápidos de citar, e a terceira fica então para a resposta. Sim, senhor. Então, das 185 medidas, quer dizer que 15%, ou seja, 28, estão completamente executadas. 51%, ou seja, 94, estão executadas ou em fase de execução. 75%, ou seja, 138, estão executadas, em fase de execução, ou programadas, calendarizadas para serem executadas. De 2008 a 2013, prevê-se um investimento por ano de 90 milhões de euros, em cada ano mais do que se fez nos 6 ou 7 anos anteriores, e no total até 2013, 550 milhões de euros. Não vou alongar, mas só referir que os três polos do litoral estão aprovados e iniciaram os seus trabalhos. Litoral Norte, 3 municípios, Ria de Aveiro, 11 municípios, Ria Formosa, 5 municípios, um total de 19 municípios, 300 milhões de euros de investimento para uma requalificação da costa da ordem dos 158 quilómetros. Estas são duas áreas, Sr. Presidente, onde penso que os números falam por si. Naturalmente, muitas outras subsairão da discussão que se seguirá.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua primeira apresentação. Como há pouco referi, nós tínhamos enxertado nesta audição um requerimento que a Comissão tinha aprovado sobre qualidade de recursos hídricos, que tinha sido apresentado pelo Bloco de Esquerda, e que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares nos informou que seria matéria tratada hoje, e, portanto, com o consenso de todos os líderes dos grupos parlamentares, eu dava a palavra à Sra. Deputada Alda Macedo para, não naquele tempo normal, mas num tempo com acrescento que vai até aos 10 minutos, poder elaborar quer sobre a apresentação que o Sr. Ministro aqui apresentou, quer sobre a proposta da qualidade dos recursos hídricos e aqui nos trouxe. Sr. Deputado Alda Macedo, tenha à vontade.
Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente os seus membros do Governo. E como acabou de dizer, na verdade, o Sr. Ministro está aqui hoje também em resposta a um requerimento do Bloco de Esquerda que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Ambiente e que versa sobre matérias que têm a ver com a qualidade dos recursos hídricos e é sobre essa matéria exclusivamente que lhe vou colocar um conjunto de questões. Desde logo gostaria de começar pelas questões da qualidade da água para o consumo humano. Como o Sr. Ministro está recordado, aliás foi inquirido pela imprensa na altura, Houve uma advertência da Comissão Europeia que resulta de uma declaração do Tribunal de Justiça de 2005 sobre a infração à altura de Portugal em 7 requisitos relativos à qualidade da água. Aquilo que importa é sabermos, desde essa época, desde 2005 até agora, que evolução é que existe ao nível da segurança do abastecimento, da qualidade do abastecimento. E, portanto, perguntamos-lhe muito claramente como é que avalia a evolução que foi feita de então até hoje. Quando olhamos para o relatório do IRAR sobre a qualidade da água para consumo humano, há, na verdade, apesar de tudo, apesar do IRAR reconhecer que há uma evolução que foi feita nestes anos, há alguns elementos que são elementos muito preocupantes, que têm a ver com aquilo que é tanto a capacidade de controle da qualidade da água que é tratada para abastecimento público, como os níveis de incumprimento em alguns dos parâmetros destas águas. O IRAR identifica uma evolução que quantifica, como se vê, na ordem dos 15% desde 2004. No entanto, aquilo que o IRAR reconhece é que há 39 concelhos que não cumprem com aquilo que é o parâmetro e o leque de análises que são obrigatórios. E, portanto, Sr. Ministro, a este nível, este incumprimento da amostragem tem a ver com um número que, de acordo com o IRAR, é um número apreciável de pequenas entidades gestoras, que, no entanto, servem um número muito significativo de zonas de abastecimento. E o IRAR identifica, na verdade, falhas ao nível dos valores paramétricos. Segundo o IRAR, o relatório do IRAR, o desempenho das entidades gestoras em termos de incumprimento continua a refletir assimetrias regionais de desenvolvimento. Ora, coloca-se aqui um problema que tem a ver com os pequenos municípios do interior que têm dificuldades de ter equipamento técnico, pessoal especializado, no sentido de garantir que esta monitorização da qualidade da água é cumprida. A pergunta que eu lhe faço é como vai o seu Ministério resolver, que medidas é que vai tomar no sentido de comatar esta falha, ainda que ela não nos deixe totalmente tranquilos. Porque, Sr. Ministro, olhando o relatório do IRAR com alguma atenção, aquilo que verificamos é que há municípios, e eu estou aqui a olhar para um dos municípios da área metropolitana de Lisboa, e portanto um município altamente populoso, numa zona desenvolvida, onde o incumprimento do parâmetro em matéria de bactérias coliformes é de 4,35%. Ora, isto não é uma situação favorável, é uma situação que está muito acima daquilo que é a média nacional de incumprimentos. E, portanto, não estamos a falar de um pequeno município, estamos a falar de um município da área metropolitana de Lisboa, populoso, onde há um nível de incumprimento que é preocupante. E, portanto, há aqui um déficit. E este déficit, Sr. Ministro, tem um Ministério que explicar como é que vai orientar a sua ação no sentido de comatar, por um lado, a dificuldade dos pequenos municípios no sentido de se dotarem de equipamentos e pessoal especializado e, por outro lado, de garantir que as entidades gestoras, mesmo ao nível dos municípios mais desenvolvidos, estão, na verdade, capazes de dar resposta às necessidades de qualidade da água. Depois disso, coloca-se uma outra questão. É que, se é verdade que o IRAR consegue determinar a qualidade da água à saída da entidade gestora, não consegue determinar a qualidade da água à saída da torneira do domicílio das pessoas. Porque a Diretiva Europeia para a Qualidade da Água para Consumo Humano determina a substituição das redes domiciliárias de chumbo. Ora, Sr. Ministro, o que eu quero saber é, a este nível, o que é que está feito? É se está feito um inventário exato das redes domiciliárias de chumbo que ainda persistem e quais são os incentivos que o seu Ministério tem para a sua substituição. Além disso, Sr. Ministro, coloca-se o problema das infraestruturas e do abastecimento. Temos uma taxa de cobertura de 91%, quando a meta do PEASAR é de 96%. Mas o IRAR também reconhece que em muitos dos municípios deste país a população não tem acesso ainda à rede de distribuição de água que é tratada para ser distribuída ao domicílio. E, portanto, são 20 mil os habitantes, como pode ver, portanto, estou-lhe a citar do relatório do IRAR, são 20 mil os habitantes que têm água que é servida por fontanários. É a única origem de água para estas pessoas, para consumo humano, e é uma qualidade de água que não tem qualquer controle. Aliás, eu recentemente fiz-lhe uma pergunta muito concreta sobre o Conselho de Aveiro. Sr. Ministro, no Conselho de Aveiro, 140 fontanários públicos, dos 140 fontanários públicos, apenas 8 têm qualidade de água controlada. Ora, esta é a água que é gratuita, que é oferecida às pessoas gratuitamente. E deixe-me lembrar-lhe uma coisa. Há ontem mesmo, no roteiro para a inclusão do Sr. Presidente da República, foi-me dado ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Barcelos indicar que um dos indicadores do agravamento da pobreza diante da crise económica no nosso país é o facto de as pessoas estarem a deixar, cada vez mais gente deixa de pagar as suas contas de água, o que significa que recorrem a esta água que é um direito cidadão, que é um direito público, que é a água dos fontanários. E, portanto, há aqui uma responsabilidade sobre esta qualidade da água. E o que eu lhe pergunto é, Sr. Ministro, onde é que isto está contemplado? Esta é toda uma área de investimento que o Sr. Ministro não tem previsto, devidamente previsto. E, portanto, o que eu quero saber é, ao nível daquilo que são os investimentos do CREN, o que é que está comprometido para melhorar a taxa de cobertura do abastecimento público, porque ela é, na verdade, muito, muito baixa. Depois há um problema de tarifas e de custos. Na verdade, este é um problema que é um problema muito importante hoje em dia. Como eu disse, o Presidente da Câmara de Barcelos dizia que são cada vez mais os munícipes do seu concelho que deixam de pagar as contas da água porque não têm dinheiro. São pessoas que estão desempregadas, que estão numa situação de grande precariedade, não têm dinheiro para pagar. E temos aqui um problema, que é a lógica da formulação dos tarifários. Porque se é verdade que as empresas de distribuição em alta são empresas públicas, a verdade é que elas se comportam como verdadeiras empresas privadas, a partir do momento em que integram aquilo que é este princípio da recuperação integral de custos. Este princípio da recuperação integral de custos significa que custos de investimento têm sido imputados àquilo que é o chamado déficit tarifário de que se começa a falar significativamente ao nível do preço da água que é fornecida. As empresas públicas estão-se a comportar de uma forma absolutamente agressiva para com os municípios, quando se trata da distribuição em alta, e para com os utilizadores, quando se trata da distribuição em baixa. Porque, na verdade, há aqui necessidade de promover uma nova filosofia. Porque aquilo que é investimento, repare, Sr. Ministro, nem as empresas privadas, quando lançam um produto novo no mercado, aquilo que é o custo do lançamento do produto novo no mercado, não é imputado no custo ao consumidor, porque sabem que depois o consumidor não lhe pega. Agora, quando estamos a falar da água, o que estamos a ter é uma atitude absolutamente prepotente, agressiva, ofensiva em relação às pessoas, que é de imputar estes custos de investimento naquilo que são as tarifas da água. E, portanto, estamos a ter tarifas da água muito caras. Eu perguntei-lhe, Sr. Ministro, fiz-lhe uma pergunta sobre o que aconteceu em 2008 em relação a águas de Douro e Paiva, que propunha um aumento de 8,8%. Uma brutalidade. E, portanto, há uma alteração que precisa de ser introduzida aqui, Sr. Ministro. Eu quero saber, queremos saber, como é que o Sr. Ministro vai promover uma maior transparência e diminuir este efeito de agigantamento que existe. Depois, sobre aquilo que é a defesa dos nossos recursos hídricos. Diante de um cenário de escassez, o Bloco de Esquerda agradece o Fundo Musical que a Assembleia da República teve a gentileza de nos oferecer, mas para terminar, uma vez que o tempo está a chegar ao fim, eu devo dizer-lhe, Sr. Ministro, que o PASAR 2 coloca uma meta de 90% para os sistemas públicos de saneamento de águas residuais urbanas. No entanto, estamos muito abaixo disto. Estamos com 72%. Sendo que 72% significa sistemas de tratamento das águas residuais. Deixe-me falar-lhe do caso de Abrantes, Sr. Ministro. Abrantes, que é notícia na imprensa, o Sr. Ministro provavelmente terá visto esta notícia na imprensa, onde se diz que os esgotos da cidade de Abrantes correm a céu aberto. Abrantes tem esta hectare, que aqui pode ver na fotografia, que é absolutamente espantosa. Isto é uma ruína. Isto é uma ruína. No Porto, temos um bom sistema de tratamento, temos boas etapas e um bom sistema, mas temos uma baixa taxa ainda de ligação na rede fina, na rede domiciliária. Vou terminar, Sr. Ministro. Barrinha dos Muris, Rio Tinto, estamos a falar de tudo aquilo que são linhas de água que recebem efluentes domésticos. Para já não falar dos efluentes provenientes da agropecuária, dos efluentes provenientes das indústrias, como é o caso do Rio Cávado, aqui onde tem uma empresa de extração de areias, que faz a lavagem das areias diretamente para o Rio Cávado. É uma empresa que, curiosamente, foi embargada há 8 anos, mas continua a operar na maior tranquilidade. E, finalmente, temos os passivos ambientais. E deixo esta imagem para concluir, Sr. Ministro. Concluo com aquilo que é o que acontece em Alcanena. Alcanena tem um depósito de efluentes provenientes da indústria, que estão há anos a aguardar uma solução. Isto é um passivo ambiental de uma enorme dimensão. Este cenário, que é um cenário de Deus, existe uma resposta.
Já vai
imediata.
Mais 2 minutos. Depois
e terminei, Sr. Presidente.
Pediu-me para terminar. Não podemos fazer assim, ter este comportamento, sob pena depois de dilatarmos todas as intervenções, porque todos têm direito a ter o mesmo tempo. Uma coisa é um tempo mínimo para concluir a intervenção, outra coisa é utilizar, digamos, a condescendência da mesa para quase fazer uma outra intervenção. Dou a palavra agora ao Partido Socialista? Social-Democrata. Partido Social-Democrata. Tenha a bondade, Sr. Deputado José Eduardo Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 7 minutos e meio, se não estou enganado.
Exato.
Começava então por este desafio do Bloco de Esquerda para discutirmos hoje a qualidade da água para consumo humano, mas não antes, sem voltar atrás e fazer um pequeno introito que resultará sempre mais fácil se os colegas estiverem interessados. Na expectativa de que estejam. Então, o pequeno introito tem a ver com isto. Eu fiquei sinceramente, o PSD, ficou sinceramente surpreendido com esta intervenção inicial do Sr. Ministro, porque eu não duvido que mais do que uma obrigação seja um prazer estar connosco, mas ao fim deste tempo todo, gastar 2/3 da sua intervenção a falar do assunto das escadas é manifestamente redutor em relação ao trabalho de fiscalização que esta Comissão tem que fazer em relação à política do ambiente. O Sr. Ministro pode sempre escolher os temas que traz, mas não pode deixar de sujeitar à leitura política de quando o tema que traz para a sua abertura desta intervenção é tão pouco ambicioso. Nós compreendemos um bocadinho melhor os inquéritos que ainda esta semana algumas publicações da especialidade fizeram sobre aquilo e que disse muito bem, que é o tempo de apresentar resultados ao fim de 4 anos de uma legislatura inteira de mandato. E, portanto, o nosso objetivo nesta interpelação aqui hoje é confrontá-lo com um conjunto de princípios que era a nossa expectativa que tivessem sido cumpridos porque faziam parte do programa do Governo e depois, numa segunda fase, confrontá-lo até com os dados do relatório do Estado do Ambiente, com a evolução destes últimos 4 anos e com aquilo que efetivamente foi conseguido de escritor a descritor, porque a nossa ambição vai um bocadinho além das chocadas. E, indo um bocadinho além das chocadas, a Sra. Deputada Alda Macedo e o Bloco de Esquerda escolheram um bom tema para começar esta interpelação. E esse tema prende-se com várias das coisas que, do nosso ponto de vista, correram mal, mesmo muito mal, nestes 4 anos do Ministério do Ambiente. Tem que ver com um conjunto de estratégias que não passaram do papel e que não mudaram a realidade da vida dos portugueses e nas quais se consumiu muito tempo a escrever papel, mas que não teve resultado. Tem a ver com a inabilidade para transpor para o cotidiano um conjunto de princípios ambientais e à cabeça de todos o princípio do utilizador pagador e tem, por outro lado, a ver com uma manifesta incapacidade de execução do quadro de referência estratégico comunitário que, se é verdade hoje confessada por vários ministros, inclusive pelo Primeiro-Ministro, não teve execução acelerada em 2007 e em 2008, porque isso teve diretamente a ver com a participação nacional e com os resultados das déficits das contas públicas, agora começa a ver-se que efetivamente foi pena que não tivesse tido. O mês de novembro foi um mês dramático do ponto de vista dos princípios e dos resultados para Portugal. E eu não digo para o governo, porque estas coisas, obviamente, envergonham-nos a todos quanto acontecem. O comissário português do Ambiente disse, palavras dele, que era inaceitável, inaceitável, o comissário Stavros Dimas, comissário europeu Stavros Dimas, classificou como inaceitável a situação portuguesa em relação à qualidade da água para consumo humano e advertiu Portugal. Nesse mesmo dia, Portugal foi também advertido pela Comissão Europeia por não cumprir a legislação comunitária em matéria de eficiência energética, o que é o primeiro dos pilares do esforço que naturalmente temos que fazer para cumprir o protocolo de Quioto. Nesse mesmo, em janeiro, Portugal voltou a ser objeto de uma interpelação da Comissão Europeia sobre as ações contra Portugal no que diz respeito à qualidade do ar e, em particular, às partículas em suspensão. Muitíssimo importante, porque radica no ponto de vista dos princípios e de uma intervenção da administração pública sobre o tecido industrial, Portugal foi também advertido pela União Europeia no que diz respeito às medidas, no que diz respeito às licenças industriais. Passado um ano, em outubro passado, sobre a obrigatoriedade de termos todas as instalações ao abrigo do regime integrado da poluição com licença ambiental, vários são os exemplos, e os meus colegas falarão deles a seguir, em que, pura e simplesmente, a licença ambiental não é ainda uma realidade em Portugal. E estes são os grandes temas. Como são grandes temas perceber o que aconteceu ao princípio do utilizador-pagador no setor da água e no setor dos resíduos? O regulador teve uma intervenção recente e clara e repetida aqui na Assembleia da República, dizendo que tinha muitas dúvidas sobre a sustentabilidade dos sistemas face aos tarifários vigentes. É claro que hoje o Partido Socialista, no seu Congresso, aponta a independência da regulação como uma das respostas à crise económica mundial e ao neoliberalismo. E a pergunta é, por que não aproveitar então para deixar de ter os reguladores setoriais todos da energia, da água, da concorrência, nomeados pelo Governo e por que não nomeados pelo Parlamento de forma independente, para o que não aconteça o que aconteceu com todos os reguladores que propuseram valores reais para as commodities e que foram imediatamente silenciados pelo Governo, como aconteceu, por exemplo, com o regulador da água e com a polémica que foi pública com o Secretário de Estado da Defesa do Consumidor. A pergunta para o Sr. Ministro, no fundo, é esta, é simples e é clara. O Sr. Ministro considera que as tarifas atuais garantem a sustentabilidade futura dos sistemas de abastecimento e tratamento de água? Concorda ou não concorda com a visão do regulador? O que é que pretende fazer nessa matéria? Em relação aos resíduos sólidos urbanos, eu não preciso de lhe perguntar pelo regulador, porque é o PERSU que o Sr. Ministro aprovou em 2007, que anunciava um conjunto de experiências para prover a sustentabilidade dos sistemas pelo princípio do utilizador-pagador, quer fosse, em cito, proposta de regulamento tarifário para harmonizar os critérios, implementação de sistemas de pay-as-you-throw. Passou um ano e meio sobre isto, já tinham passado dois para elaborar este plano, passaram quatro desde que o senhor é ministro, importa-se nos dizer o que é que aconteceu nesta matéria. Em relação ao setor da água e às coisas que se fizeram no setor da água e ao que Portugal evoluiu, o senhor ministro reviu o PEASAR por nós não termos atingido as metas do PEASAR 1. Posso perguntar em concreto como é que evoluiu a meta de 2005, o resultado que tínhamos em 2005 em relação ao saneamento básico do país, que o Sr. Ministro não deixou de identificar diversas vezes nesta comissão como uma das prioridades das prioridades. O que é que aconteceu em relação a esta média de 73% do país servido por sistemas de abastecimento básico? Cresceu? Para quanto? Qual é a diferença ao fim de 4 anos? E já agora querá o Sr. Ministro trazer-nos também alguma luz sobre as notícias recentes de que as candidaturas aos sistemas de abastecimento de água foram as primeiras a ser recusadas por Bruxelas? E já agora, aproveitando o tema para falar do quadro de referência estratégico nacional, o Sr. Ministro, que tantas vezes nos garantiu que a partir de 1 de janeiro de 2007 tudo estaria operacional, é capaz de nos explicar como é que nós, ao fim de 2 anos, temos esta coisa notável, e falando de números, como hoje o Sr. Ministro escolheu para tema, apesar da escassez da amplitude do objeto que quis fazer a nossa discussão aqui na Comissão, como é que se compreende que neste momento o CREN tenha 1,9% de execução e 19% de comprometimento? Não lhe parece até que, do ponto de vista da ética política, um governo que está há poucos meses de sair tem pouca moral com tão pouca execução para fazer tanto comprometimento daquilo que não sabe, daquilo que não sabe que virá a seguir depois das eleições que legítima e democraticamente o país vai ter neste momento? Como é possível ter um quinto de todas as verbas até 2013 comprometidas com projetos, mas de execução ter 1,9% ao fim de 2 anos de CREN em funcionamento, fez 2 anos no dia 1 de janeiro de 2009? Esta a medida da ambição do Ministério do Ambiente? É uma triste medida, Sr. Ministro, e para esta primeira intervenção fico por aqui. Reservo naturalmente perguntas mais concretas, nomeadamente sobre eficiência energética e uma curiosidade muito grande que tenho. Só para terminar, que é, que acompanhamento fez o Ministério do Ambiente deste programa dos painéis solares, onde ontem o Governo recuou em toda a linha e depois de ter restringido, como foi a denúncia conhecida por todos os deputados, a apenas 2 empresas o acesso ao crédito bancário financiado pelo Estado para a instalação de painéis solares, recordo, é um mercado criado por uma obrigação legal. O que é que o Sr. Ministro nos pode dizer sobre a intervenção do Ministério do Ambiente e sobre as novidades de que ontem o Governo recuou em toda a linha e já todas as empresas não muito têm de sujeitar a ser mediadas por outras no acesso ao crédito bancário?
Muito bem. Deputado, dou a palavra agora ao PS, ao Partido Socialista, não é? Pela ordem está estabelecida. Tenha
muito
a palavra, Sr. Deputado Horácio Antunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois das intervenções aqui já havidas e depois da exposição do Sr. Ministro do Ambiente, de facto interessava esclarecer aqui algumas coisas. Começámos por, de facto, falar aqui da qualidade dos recursos hídricos e, fundamentalmente, da água para consumo humano. É um facto, se falou aqui inclusivamente também no IRAR, mas podíamos dizer que, para quem teve possibilidade de estar na Comissão de Economia, na semana passada, tivemos aqui, de facto, a audição do Presidente do IRAR, e tivemos a oportunidade de acompanhar os elementos que nos foram prestados, dizendo que, podendo dizer que hoje a cobertura do sistema de consumo urbano, da sua qualidade, ultrapassa já os 91% e está previsto, inclusivamente, que no próximo ano 96% deste controle estejam efetivamente efetivados. Foi possível também, das perguntas que foram sendo feitas e das respostas que foram sendo dadas, perceber que, efetivamente, hoje podemos, a qualquer momento e a qualquer hora, saber a qualidade da água em qualquer ponto de qualquer sistema no país, e o que, efetivamente, nos deixa perceber que há uma boa confiança dos utentes em relação ao sistema de abastecimento que os serve. Sendo certo, podemos, inclusivamente, dizer que 39 concelhos ainda não aderiram e têm pequenos sistemas de abastecimento, e penso que aí a responsabilidade é efetivamente destes 39 concelhos que ainda não aderiram por alguma circunstância, mas que a todo o tempo poderão estar em condições de o fazer e ter inclusivamente condições para a recuperação das suas linhas de água, da sua distribuição de água mais antiga, ou inclusivamente para as estações de tratamento de águas ou as estações de tratamento de águas residuais, porquanto tem havido, de facto, um grande número de projetos, alguns inclusivamente também fazendo parte do próprio CREN, onde pode efetivamente caber candidaturas para obviar algumas situações que ainda não estão feitas, considerando, no entanto, que já depois de 20 e tal anos de concursos para tratamentos de água ou de água em alta ou inclusivamente de redistribuições, seriam já tempo suficiente para que, de facto, a totalidade dos municípios portugueses pudessem efetivamente estar resolvidas. Poderíamos acrescentar aqui que, para além efetivamente do IRAR, há uma outra entidade que tem a ver também com o consumo público e inclusivamente com uma situação que aqui foi colocada, que tem a ver com a água dos fontenários, onde muita gente efetivamente se abastece, ou porque não tem água domiciliar ainda, ou por outras condições, inclusivamente de natureza económica. Podemos dizer também aqui as delegações de saúde fazem um levantamento constante, eu diria semanal, que permitem que as câmaras municipais saibam a evolução da água que efetivamente está inclusivamente nos fontenários. Sendo certo também que é a obrigação dos municípios fazer o levantamento, fazer as análises de todos estes sistemas, incluindo os fontenários públicos. A única pergunta que sobre este aspecto queria deixar ao Sr. Ministro é saber se, efetivamente, quando aqui se falou no aumento das tarifas de alguns sistemas multimunicipais ou municipais, fazer aumentos, por exemplo, na ordem dos 8%, se, efetivamente, incumbe ao Ministério ou não fazer ou ter, digamos que, tarifas máximas ou mínimas a implementar ou impor ao sistema português, ou a todos os municípios portugueses. A outra tem a ver, de facto, com problemas de qualidade da água, mas aqui já da água dos rios. E por isso colocaria aqui alguns problemas que se colocam fundamentalmente na área de Leiria, tem a ver com o Recilix, e uma outra pergunta que queria colocar ao Sr. Ministro é se efetivamente o sistema de, para ultrapassar todo o problema da contaminação do Rio Lix, se efetivamente está ultrapassado, está devidamente implementado e se a funcionar devidamente. O outro tem a ver com os problemas existentes de facto em Alcanena, qual a atuação do Governo e qual o papel agora da Câmara Municipal ou, inclusivamente, da própria Associação de Utentes que tanto tem lutado para que este problema seja resolvido. E, por isso, eu poderíamos dizer que, de facto, muitas das situações que aqui estão apresentadas, penso que estão resolvidas e ultrapassadas e que o papel do Governo neste aspecto tem sido, de facto, um papel meritório importante na tentativa de resolver muitas das situações que anteriormente lhe foram deixadas e que nunca até aqui tinham sido resolvidas. Por isso, quando nós temos a certeza de, por exemplo, só ao nível da Orla Costeira, 80% dos problemas não estavam resolvidos, que neste momento estão efetivamente a ser tratados, que mais de 90 milhões de euros estão a ser investidos anualmente e que até 2013 550 milhões de euros estarão gastos para resolver o problema que tem a ver com os espólios, ao senhor deputado. O que eu lhe quero dizer é que alguém tinha que lançar as ações, elas estão lançadas, os programas estão feitos, porque até aqui nem programas aprovados havia, nem operações, nem ações previstas estavam. E, aliás, estão aqui nesta sala alguns deputados que tiveram alguma responsabilidade e que podiam efetivamente ter feito, embora só agora venham para aqui criticar aquilo que deviam ter feito e não fizeram. E por isso que eu queria também perguntar é se efetivamente quer a Ria Formosa, quer o sistema da Ria de Aveiro, envolvendo de facto, e o sistema Litoral Norte, envolvendo de facto mais 18 municípios e uma área costeira de mais de 150 quilómetros, se efetivamente este caminha em bom ritmo, se estes projetos estão aprovados e se rapidamente estes pólios costeiros efetivamente avançam, isto tem condições efetivamente de ser resolvidos rapidamente. O outro tem a ver com uma situação que se coloca também no âmbito ambiental, que já se colocaram aqui algumas dúvidas e algumas críticas. Eu diria que, de facto, o problema dos cateiros era um problema grave também a nível dos resíduos sólidos, que de 783 lixeiras ou sucateiros, 450 finalmente estão legalizados, coisa que até aqui e nunca nenhum governo tinha conseguido resolver, e se efetivamente se este problema rapidamente vai ser resolvido e ultrapassado. E colocava para terminar uma outra situação que também tem sido colocada com alguma acuidade a nível nacional e que tem a ver com o problema da central a instalar em Balboa. Qual o acompanhamento que o Ministério tem feito e se efetivamente a sua ação pode efetivamente minorar ou ultrapassar o problema ambiental que se coloca com a instalação desta central de Balboa. E era isto que me apetecia dizer neste momento, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção, a intervenção do Partido Socialista. Eu agradecia que os colegas fizessem silêncio para nos conseguirmos ouvir, porque estamos a ser gravados em direto e, portanto, senão não conseguimos ouvir-nos. E, portanto, acho que era bom ouvir-nos todos uns aos outros. Dava agora a palavra ao nosso colega Miguel Tiago, do Partido Comunista Português, para a sua intervenção. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, uma saudação e um cumprimento ao Sr. Ministro e aos secretários de Estado. E o Sr. Ministro, vou tentar fazer as perguntas de forma o mais sintética possível, tendo em conta a escassez do tempo, mas não posso passar por cima das declarações iniciais do Sr. Ministro. O Sr. Ministro começa por dizer que mais importante do que os soundbites, mais importante do que a propaganda, são os resultados. E obviamente que não poderíamos estar mais de acordo com essa afirmação do Sr. Ministro. Pena é que, de facto, tenha limitado os resultados a uma área sobre a qual, curiosamente, nunca tinha dedicado tanto tempo nesta Comissão e que até nos faz, de alguma forma, ficar duvidosos sobre as prioridades do Governo. 4 anos volvidos após o mandato deste Ministério do Ambiente, eis não que o Sr. Ministro do Ambiente apresenta com toda a pompa e circunstância, e obviamente não quero menorizar o assunto, a grande ação e os grandes resultados do Governo nas sucatas para veículos em fim de vida. De facto, e novamente reforço, não querendo desprezar a importância dessa matéria, e até porque ainda há algumas que importava que este Ministério prestasse atenção, mas ainda assim é, de alguma forma, revelador do variado conjunto de resultados que um Ministro, passado 4 anos, tem para apresentar a esta Comissão na área do Ambiente. Curiosamente, mas compreensivelmente, não referiu os resultados no que toca à gestão dos recursos hídricos, à despoluição dos rios e das ribeiras, à regularização de cursos e margens e leitos de rios, à limpeza, à despoluição e à fiscalização das atividades lesivas dos recursos hídricos. É compreensível porque, de facto, até depois da apresentação que aqui tivemos possibilidade de ver, mas também das visitas que podemos fazer todos, estou certo de que todos os deputados as fazem, a diversos locais do país e onde se vê, de facto, onde se verifica, de facto, que os recursos hídricos portugueses estão, ao contrário do que muitas vezes o Governo pretende fazer crer, ao abandono e estão à mercê, muitas vezes, de atividades predatórias que não vêm da parte do Governo nenhuma repressão, nenhuma supressão. E talvez se possa mesmo dizer que quase nenhuma fiscalização. Mas, Sr. Ministro, mais do que novamente focar o que já foi focado sobre a poluição e a degradação, o estado de degradação em que se encontram os recursos hídricos portugueses, queria também colocar-lhe algumas questões sobre o abastecimento de água, sobre o abastecimento às populações, sobre os serviços de abastecimento. Há um estudo da Marktest encomendado pelo Stahl que aponta para uma grande satisfação dos portugueses com o serviço, mas também aponta para uma grande preocupação dos portugueses perante a tendência privatizadora que se vai verificando. E é um estudo que aponta que 69% da população portuguesa está contra a privatização do abastecimento, portanto, em qualquer um dos seus patamares, quer seja diretamente ao consumidor, quer seja na distribuição em alta, e que entende que a privatização pode mesmo vir a ser meio caminho andado para a limitação do direito do acesso à água. E há também alertas que apontam já, e julgo que estas duas questões que agora coloco podem ser perfeitamente ligadas uma à outra, para as dívidas que se vão acumulando e a incapacidade crescente dos portugueses em pagar a fatura da água. Ainda não estamos em full force, ainda não estamos a todo o gás no que toca às tarifas que o Governo quer implementar, ainda não temos a harmonização que o Governo diz vir a impor, mas ainda assim, no cenário de crise e de degradação do poder de compra das populações, já se vai verificando com grande importância a incapacidade do pagamento da fatura. A EPAL anuncia que os avisos de corte emitidos em 2008 representaram 4% do número total de faturas. Esta mesma empresa revela que efetuou, não é aviso, é efetuou 10.660 cortes de abastecimento no ano de 2008. Para que possamos comparar, em 2006 tinham tomado lugar 8.069 cortes e em 2007 9.174. Portanto, um aumento ainda assim significativo dos cortes de abastecimento e, friso, por incapacidade de pagamento. Também a Águas do Sado caminha no mesmo sentido e tem já 2 milhões de euros em dívida por não pagamento de faturas. não é por, como o PSD gosta de frisar, subdimensionamento da fatura, é por não pagamento da fatura. Não é por baixa tarifa, é por incapacidade do pagamento. Era bom que, sobre isto, o Governo também pudesse dizer alguma coisa, porque, de facto, numa altura em que a crise afeta com esta veemência todos os portugueses, a continuação de uma política de privatização e de aumento dos custos deve ser revista. De forma mais telegráfica, Sr. Ministro, tentar ainda colocar-lhe algumas questões diversas. Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. Uma vez mais, um regime tremendamente impositivo, particularmente para aqueles que levam a cabo no parque quer atividade profissional na área da apanha, quer a pesca lúdica, a pretexto da proteção da natureza. Quer-nos fazer crer o Sr. Ministro e o seu Governo de que os grandes problemas dos recursos marinhos não estão na poluição, não estão na exploração exacerbada dos recursos, não estão na poluição também das águas, não estão na indústria pesada, nomeadamente na indústria química pesada, mas sim nos 80 apanhadores licenciados para a apanha profissional e nos poucos milhares pessoas que apanham alguns quilos de percebe no litoral alentejano. É uma tentativa, é uma procura de bode expiatório que custa, de facto, encaixar. Senhor Ministro, a questão é muito simples. Está disponível para rever o regime que criou, quer no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, quer para dar também um contributo para desbloquear o novo regime da pesca lúdica imposto pelo Ministério da Agricultura aos pescadores lúdicos de todo o país, a pretexto também sempre da preservação dos recursos marinhos. Curiosamente, aqueles que de facto os predam e aqueles que de facto os destroem continuam impunemente a levar a cabo a sua atividade predatória. Parque Natural da Arrábida, estamos em altura da possível revisão do plano de ordenamento, nomeadamente das restrições à pesca. Há disponibilidade do seu Ministério para ouvir e atender às questões que têm sido levantadas pela comunidade pescatória de Setúbal. Parque Natural Peneda-Gerês. Vai este Ministério insistir na intenção de limitar ou pôr fim às brandas e ao pastoreio no Parque Natural da Peneda-Gerês a pretexto de entrada na rede Panparques? Privatização e portagens nos parques naturais. Já existem experiências. O Ministro já se disse adepto, vou terminar, Sr. Presidente, muito obrigado. Já se disse adepto desta experiência. Queria perguntar-lhe se já tem empresas interessadas também na gestão das áreas protegidas. Mesmo para terminar, refinaria de Balboa, qual é a posição do Estado português no que toca à implantação da refinaria de Balboa nos arredores de Badajoz, tendo em conta que termina a 15 de março o período de consulta pública, obviamente o Governo terá outras possibilidades, para terminar, a alimentação artificial das praias da Costa da Caparica, foi hoje divulgada a intervenção em junho e agosto, a que pergunta é muito simples, tendo em conta que há, obviamente é necessária essa intervenção, está ou não, ou é possível ou não, o Governo antecipar essa intervenção, tendo em conta que isso pode pôr, inclusivamente, em causa o normal desempenho até do comércio, e não só, obviamente, também do bem-estar das populações que usufruem das praias na Costa da Caparica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora, penso que é a última intervenção dos partidos políticos, não é? O CDS, já dou ao CDS. É que, entretanto, o Sr. Deputado João Rebelo saiu e entrou o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Temos muito gosto em tê-lo cá. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tenha a vontade. Tem direito ao Inuit. Mas é de Angola. É de Angola. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Um pequeno problema técnico, mas gostaria antes de mais começar por fazer um pequeno comentário. Sr. Ministro, da forma como entrou nesta reunião, com os anúncios que acabou de fazer, parecia um ministro acabado de tomar posse. Mas, infelizmente, nós não estamos aqui para lhe dar os parabéns e desejar felicidades ao longo deste ano de mandato. Nós estamos aqui porque o mandato está a terminar. Passaram 4 anos e este é o momento de fazer o balanço. E aquilo que podemos dizer acerca destes 4 anos é que nós estamos a falar da história de uma governação falhada. Para além de alguns pinos, em que o Governo se empenhou e o Sr. Ministro do Ambiente se empenharam pessoalmente na viabilização em termos ambientais desses pinos, muito pouco ou nada foi feito. Temos aquilo que é, em matéria de água, a estatização e governamentalização que está prevista no PEASAR 2. Temos aquilo que é o PERSU 2 praticamente por fazer. E aquilo que eu gostaria, por começar, por perguntar ao Sr. Ministro, é aquela que era a grande bandeira do Governo PS, que era a coincineração, continua, passados 4 anos, bloqueada nos tribunais. Sr. Ministro, estamos a falar daquilo que era uma das grandes apostas do Governo, que permitiria resolver o problema dos resíduos industriais perigosos, e aquilo que nós sabemos é que, passados 4 anos, nós temos em Sozelas a coincineração encalhada mais uma vez, com mais uma decisão do Tribunal Central Administrativo do Norte, que voltou a suspender a queima na cimenteira. E, portanto, a minha pergunta, Sr. Ministro, é quantas toneladas de resíduos industriais perigosos é que já foram coincineradas? E se tenciona ultrapassar esta decisão do Tribunal através de um recurso, mais outro, novamente, para continuarmos, afinal, com esta que era a grande bandeira do Governo, que eu diria que está claramente a meia haste. Por outro lado, o Sr. Ministro falou na questão da erosão costeira e no litoral. Aquilo que nós sabemos é que o INAC já gastou mais de 17 milhões de euros na recolocação de areias nas praias da Costa da Caparica. E nesta altura esse reforço foi praticamente todo ele retirado pelo mar. Se tivermos marés vivas em abril, voltaremos a ter o mesmo problema que já tivemos em anos anteriores. E a pergunta que eu faço é, então a solução definitiva que estava em estudo é para quando? Já há solução definitiva? Vamos ser informados dessa solução definitiva ou não, em relação à Costa Caparica? É porque, evidentemente, depois, não deixa de ser um pouco caricato para o Estado português lermos notícias como aquela que saiu no Expresso deste fim de semana, com a penhora de bens do Ministério do Ambiente por não indenizar, por prejuízos causados por obras mal feitas pelo Estado, como foi o caso daquela que aconteceu na Apulia com o esporão das Pedrinhas. O Sr. Ministro pode dizer, a culpa não é minha, mas a verdade é que, não fui eu que fiz a obra, mas a verdade é que essa é, o litoral é uma responsabilidade do Ministério do Ambiente. E, portanto, se essa obra, evidentemente, causou esse prejuízo, convém, cada vez que fazemos uma intervenção no litoral, termos esse cuidado, porque já sabemos que cada vez que se mexe no litoral, há consequências que de alguma forma se têm revelado imprevisíveis. Por outro lado, já aqui foi referida a questão da refinaria Balboa em Badajoz, eu gostava realmente de saber, uma vez que estamos a falar de relações de Estado a Estado, como é que o Sr. Ministro tenciona conduzir este assunto. E em relação àquilo que é a terceira travessia do Tejo, o Ministério do Ambiente deu luz verde através do estudo de impacto ambiental, a esta nova ponte. Ponte que estava inicialmente pensada para ser apenas uma ponte ferroviária, passa a ser rodoviária. Eu confesso que não consigo compreender como é que, através simplesmente das portagens, se vai acautelar aquele que já é um dos principais problemas que a cidade de Lisboa já tem, que é a qualidade do ar, o ruído, e como é que esta pressão automóvel que continua a dirigir-se para Lisboa permite corrigir, ou como é que esta nova ponte vai permitir evitar aquilo que evidentemente é um erro crasso do Governo. Lamentamos que o Ministério do Ambiente não tenha tido a força suficiente para, neste caso, se impor e evitar aquilo que é um erro do ponto de vista ambiental, do ponto de vista paisagístico, e aquilo que são, sem dúvida, danos irremediáveis que vão ser causados à cidade de Lisboa por mais este empreendimento do Governo. É a demonstração daquilo que é a posição de fragilidade do Sr. Ministro do Ambiente no meio desta atividade governativa de 4 anos. O Sr. Ministro do Ambiente existe aqui para carimbar os projetos que os outros ministérios apresentam e não existe para defender o ambiente. Lamentamos que assim seja. Para terminar, em relação à questão da água, será que alguma vez vamos ter um regulador independente? Porque aquilo que nós nos apercebemos é que a questão dos preços continua na posição do Sr. Ministro a ser decidida por ele. O Grupo Águas de Portugal, que define a maior parte dos preços do mercado, depende do Sr. Ministro. Portanto, é a tutela que acaba por decidir essas matérias, não é o IRAD. Temos as autarquias, que são a administração autónoma e que segue os seus objetivos. E a questão que aqui está, Sr. Ministro, é um pouco esta, que é em relação ao IRAD. Ou nós avançamos realmente para ter um regulador independente, e aí há vantagens a ele ser nomeado pela Assembleia da República e não pelo Governo, até porque se nós quisermos regular efetivamente todos os preços, temos que atender também àquilo que é a atividade das autarquias locais, e aí o Governo tem poderes de legalidade, mas não tem poderes de tutela sobre as autarquias locais, e portanto precisamos efetivamente construir um novo modelo jurídico de intervenção, ou então nós vamos continuar a ter aquilo que é o atual sistema em que o IRAR faz umas propostas ao Governo para que o Governo efetivamente tenha o poder de decisão. E portanto, Sr. Ministro, passados estes 4 anos, eu diria que nós temos, em relação à atividade, Sr. Ministro, uma mão cheia de nada.
Obrigado, António Carlos Monteiro, por ter cumprido com o seu tempo. Dava a palavra agora ao Partido Ecologista aos Verdes, ao Francisco Madeira Lopes, Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, para fazer a sua intervenção. Tenha à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer um genuíno esforço para cumprir, porque são muitas das matérias que eu gostava de abordar. Naturalmente que eu também partilho, enfim, um pouco da perplexidade. Eu esperava uma intervenção inicial do Sr. Ministro um pouco mais abrangente, dado a importância e a centralidade dos assuntos que o Ministério do Ambiente tem a seu cargo, desde alterações climáticas, desde Ucrânia, passando pelas questões de conservação da natureza, questões ligadas à água, à costa, quer dizer, de facto há um conjunto leque grande de questões e de facto o Sr. Ministro passou a maior parte do tempo a falar apenas de uma única questão, relacionada com as chocatas, que não estando em causa também concordo a importância do assunto, contudo parece-me que foi um pouco redutor para a sua intervenção inicial. Mas o tema, um dos temas que aqui foi hoje trazido, e também por iniciativa do Bloco de Esquerda, a questão da água, é um tema que nós não queremos deixar passar ao lado, porque é sem dúvida um dos mais graves problemas ambientais e de saúde pública que temos no nosso país, designadamente a nível do abastecimento e de controle da qualidade da água, porque sabemos que há municípios que revelam uma qualidade de água com parâmetros ou nos limites do aceitável ou acima mesmo destes limites, e por outro lado há municípios onde simplesmente não se cumpre a lei no que toca ao controle das análises ou à subpublicação. Ou seja, em bom rigor, há municípios onde não é possível saber e aferir da qualidade da água que para o consumo humano, o que é sem dúvida uma questão grave. E uma questão que, inclusive, já levou a que as instâncias europeias chamassem a atenção de Portugal para esse facto. Mas a realidade é que há dados, e segundo os dados que temos, os mais recentes, a realidade é que, em 2007, milhares de portugueses consumiram água contaminada com enterococos. Não, desculpa. Depois responderá, Sr. Ministro. Contaminada com enterococos ou com a bactéria E. coli. Outra questão é a redução do plano para o uso eficiente da água, cujos desperdícios, segundo alguns calculam, representarão cerca de 100 milhões de euros por ano, em termos de desperdícios do uso da água. A realidade é que o Governo sempre anunciou este plano como uma prioridade do Governo, como prioridade para o país, mas a realidade é que este plano praticamente não tem saído da gaveta. E eu gostava que o Sr. Ministro tentasse contrariar e dizer o que é que deste plano tem sido feito da parte do Governo para responder a isto. E eu recordaria as declarações do Sr. Ministro do Ambiente, quando questionado durante uma sessão pública, em relação à necessidade de travar as perdas de eficiências do uso da água, o Sr. Ministro disse que os recursos do CREM são escassos e que esta não é uma prioridade. Eu posso dizer, Sr. Ministro, são escassos face à imensa carência que o país tem em muitas vertentes. A nossa prioridade é melhorar os níveis de atendimento nacionais para levar a água de qualidade à casa de todos os portugueses e os recursos serão atribuídos prioritariamente a isso. À contrário do senso, não é, a prioridade não é a eficiência na água. Eu gostaria que comentasse esta questão. Por outro lado, Sr. Ministro, a qualidade dos recursos hídricos de superfície continua a ser profundamente grave, apesar dos pequenos, da pequena evolução positiva que conhecemos nos últimos anos. De facto, 36% é de má ou muito má qualidade e apenas 38% é razoável, e ainda menos aquela que é considerada de boa qualidade. E isto tem, enfim, na base das suas responsabilidades, duas questões muito óbvias. Por um lado é a falta de saneamento e a capacidade das etares que existem em tratar os efluentes domésticos, como é conhecido, esse mau estado em que muitas das etares funcionam quando existem e estão em funcionamento. E, aliás, temos também as metas do PASAR para 2006 era de 90% no nosso país, que não foi claramente atingido, tanto que na maioria das regiões a taxa de cobertura é extremamente baixa. E, por outro lado, há a questão dos efluentes industriais ou agropecuários, e é em relação a esta questão que eu gostaria de me estender um pouco mais. Designadamente, há dois pontos emblemáticos no país, penso que todos concordamos. Um é a Leiria, é a questão das suinoculturas da zona de Leiria, e a questão da ETES de Amor, que há um ano se dizia que era para daqui a dois anos e agora, há pouco tempo, voltou a dizer-se que era para daqui a dois anos. Eu gostaria de saber que acompanhamento é que o Ministério está a fazer desta questão e porquê, o que justifica estes atrasos. E, por outro lado, é a questão do Alviela, que agora, entretanto, ontem teve notícia do Diário de Notícias, um coelho tirado da cartola em altura de pré-campanha eleitoral, de que finalmente serão resolvidos os problemas da bacia do Alviela e da poluição de Cortumos. Eu considero isto, Sr. Ministro, verdadeiramente extraordinário. Verdadeiramente extraordinário. Em 2005, na primeira vinda do Sr. Ministro a esta comissão, uma das questões que verdes colocaram foi o Alviela. E o Sr. Ministro não teve mais nada a dizer, senão que eu tinha trazido uma questão saudosista à Assembleia da República, não reconhecendo o Alviela um problema atual. Se quiser, eu posso passar a gravação, Sr. Ministro. Tenho-a. Foi assim que se referiu esta questão. Ao longo destes anos de toda esta legislatura, porque não passou nem seis meses nem um ano, passaram quatro anos, Sr. Ministro, quatro anos. Ao fim de quatro anos em que o Partido Socialista chumbou propostas da oposição, designadamente dos Verdes, em sede do Orçamento de Estado, para resolver este problema, em que o Partido Socialista chumbou quando o relatório das petições das populações, como diz as populações, quer de Santarém, quer de Alcanena, quer da Assembleia da República, relativamente a esta questão, o Partido Socialista chumbou uma proposta de alteração ao relatório, dizendo que o Governo tinha que assumir também a sua quota parte de responsabilidades, sendo certo que não é o único com responsabilidades, mas que tem responsabilidades e devia assumi-las, o Partido Socialista chumbou essa proposta de alteração. E agora, chegados a 2009, o ano das três eleições, é que o Partido Socialista tira da cartola que afinal nos vários problemas, incluindo o do Mochão Parque, em Pernas, ao arrepio de todas as propostas, todas as intervenções que temos vindo a fazer ao longo destes anos, é que os senhores sempre recusaram e nunca reconheceram a centralidade desta questão. É lamentável. Outra questão, Sr. Ministro, que tem ficado esquecido, é a questão do NIAPAI, a estratégia para os influentes. É reconhecidamente que está em atraso e a própria ECA, a própria entidade de acompanhamento, que o reconhece. O trabalho está muito atrasado e estão mesmo em causa o cumprimento dos objetivos estabelecidos, quer em cada medida em particular, quer na estratégia globalmente. É o que diz a ECA. E mais, diz que as ameaças a esta estratégia prendem-se com recursos financeiros escassos e com a alteração das prioridades governamentais. Alteração das prioridades governamentais. Eu gostaria que comentasse isto, Sr. Ministro. Finalmente, Sr. Ministro, Vossa Excelência é que irá dar ou não o aval à construção da barragem da Foz do Tua. E, portanto, Vossa Excelência pode ficar ou não como o coveiro do Val do Tua, se me permite a expressão, não leva mal. Pode ficar como o coveiro do Val do Tua. É uma grande responsabilidade. Estão em causa decisões de ordenamento do território. Está em causa de escolher entre um património industrial, um património natural, uma possibilidade de desenvolvimento e o direito à mobilidade das populações através da ferrovia, ou escolher uma barragem que, no conjunto global, as três barragens sabemos que não representa mais do que 1% no combate às alterações climáticas no nosso país. Sabemos que os impactos são muito grandes, Sr. Ministro. O estudo de impacto ambiental, felizmente, é muito bom. É muito bom. O estudo de impacto ambiental é muito bom e reconhece, precisamente, que os impactos são muito superiores aos benefícios que podem vir desta barragem. Finalmente, Sr. Ministro, estou a terminar, Sr. Presidente, até porque esta questão já foi discutida na última reunião desta comissão, em que tivemos a presença do Sr. Secretário de Estado, do Ordenamento do Território, e o Sr. Secretário de Estado da Justiça. Eu gostava de dizer, Sr. Ministro, que dessa audição ficou claro para toda a oposição que, por um lado, qualquer pessoa que visite aquele local percebe com bom senso que aquele é um mau local, o local herdado dos gagos em Fazendas de Almeirim, para instalar uma prisão, um estabelecimento prisional. É mau porque não é adequado para um estabelecimento prisional, é mau porque implica impactos pesados. Apesar do Governo ter dito que são mínimos esses impactos ambientais, a realidade é que não tem um estudo de impacto ambiental em que fundamente essa minimização de impactos. E a realidade é que temos ali em causa, com a orografia do terreno, ou seja, vai ser derrubada, vai ser deitada abaixo toda uma barreira de terreno, vão ser afetadas toda a bacia da Ribeira de Mouros, para além de estarmos a atacar, estarmos a derrubar uma árvore protegida, num montado sobre de extrema qualidade. E ficou claro, Sr. Ministro, que a única razão para escolher aquele local foi o terreno ser à borla. E não há dúvida, Sr. Ministro, é que se tivessem feito outra prospeção junto de outras autarquias, teriam encontrado outras autarquias disponíveis a encontrar terrenos, eventualmente também à borla, provavelmente também à borla, e eventualmente com muito menores impactos ambientais e mais adequada.
Sr. Muito obrigado,
Sr. Deputado. E, portanto, não podemos deixar de lamentar essa decisão que eu gostaria que o Sr. Ministro comentasse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aos Srs. Deputados. Todos os Srs. Deputados ultrapassaram os tempos. Nós vamos fazer aqui um juízo de equidade no que toca ao tempo para o Sr. Ministro responder e penso que confiarão em mim pelos cálculos que eu fiz e daríamos 30 minutos ao Sr. Ministro para responder agora nesta fase. Portanto, Sr. Ministro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei, apesar de serem dezenas e dezenas de perguntas. Ora bem, antes de abordar cada uma das intervenções e procurar responder a cada uma dos deputados, há dois comentários de âmbito geral que eu gostava de fazer. Um comentário bastante recorrente foi relativo à minha introdução, por ter destacado dois, de entre as muitas áreas, como eu disse, onde podia mostrar resultados, destaquei duas e apenas duas de muitas. Bom, eu acho que fui claro, eu não procurei fazer um balanço do Ministério, é evidente, nem 10 minutos o permitiriam, destaquei apenas duas de entre muitas medidas. Esse balanço pode ser feito na área do ambiente, pode ser feito na área do ordenamento do território e cidades, pode ser feito na área do desenvolvimento regional, e falo-emos no momento próprio e pelas maneiras próprias, mas apenas na área do ambiente, entre ainda muitas outras coisas, deixem-me dizer que coube a esta equipa não apenas tratar das sucatas, como alguns ironicamente referiram, mas, por exemplo, aprovar 25 planos de ordenamentos de áreas protegidas, ou elaborar ou rever, pôr no são 27 concessões de aproveitamentos hidroelétricos, passar para 97% o controle da água e da água com boa qualidade, que antes era 80%, o controle de 3.500 zonas para 4.600 zonas, pôr no terreno 16 novas unidades de valorização orgânica de resíduos sólidos urbanos, retirar de aterro 250 mil toneladas de resíduos industriais banais entre 2004 e 2007, aumentar em 35% a reciclagem dos materiais dos fluxos específicos, como aliás eu também referi. Bom, entre outras coisas, reclassificar uma área para Parque Natural do Litoral Norte e alterar o regime, os limites de duas outras áreas, dois novos monumentos naturais, Cabo Mondego, Portas do Rodão, 14 planos de ordenamento de áreas protegidas, 5 planos de ordenamento previstos, as situações do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina relativamente a 12 loteamentos, uma situação que se arrastava há mais de 30 anos, em vias de resolução, a criação de 6 zonas interditas de caça, 4 zonas marinhas protegidas, 5 zonas úmidas, 40 planos de mobilidade sustentável, bom, os 850 milhões de euros do CREN já aprovados nas áreas do ambiente, e eu podia ir por aí fora. Alguns disseram que muito papel ficou por cumprir ou que muitos planos ficaram por cumprir. É espantoso que isso se possa dizer. O PEASAR está em plena execução, o PERSU, e a sua orientação principal, nomeadamente no que diz respeito à tecnologia prioritária de tratamento, tratamento mecânico e biológico, está em plena execução. O litoral 2007-2013, são exatamente os números que eu os trouxe aqui, está em plena execução e será cumprido, seguramente, no horizonte temporal do CREN. O Polis 21 está em execução. Como é que alguém se atreve a dizer que não há resultados e que apenas se produziu papel? É realmente extraordinário.
desde que aqui vim da primeira vez, descobri que alguns senhores deputados da oposição são useiros e veseiros numa atitude. Acham que por repetirem à exaustão a mesma coisa, ela passa a ser verdade. Ela já não era verdade em 2005. Em 2009, senhores deputados, é infantil. Se me permitem a expressão, é infantil continuar a dizer que as coisas não estão feitas quando, de facto, elas estão em marcha e adiantadas em muitas frentes. Bom, indo agora às questões que foram levantadas. A senhora deputada Alda Macedo, do Bloco de Esquerda, aliás, na sequência do requerimento que tinha feito, trata da questão da qualidade da água e do controlo da qualidade da água em Portugal, questão, aliás, também abordada por muitos outros, quase todos os outros senhores deputados. Ora bem, a senhora deputada diz que eu tenho que explicar como é que há 20 mil portugueses com problemas na sua qualidade de água. Eu acho que a senhora deputada o que devia dizer é que eu tinha que explicar como é que se passou de 80 para 97% o controlo da qualidade de água em Portugal. Isso é que é preciso realmente explicar. E eu explico com muito gosto. O controlo da qualidade de água em Portugal atingiu níveis que estão próximos da excelência a nível europeu. Os senhores invocam as declarações do comissário. Eu acho extraordinário que pessoas informadas da área do ambiente venham referir esse processo. Houve uma advertência da Comissão Europeia. Ora bem, o que houve, senhores deputados, foi um processo europeu em 99-2000 relativo aos dados de 99-2000. E daí até agora, a única coisa que foi referida, mesmo pelo Comissário, quando fez essas referências, tivesse ele consciente disso ou não, porque entretanto se revelou que a Comissão não estava completamente informada, talvez erro nosso, mas isso está em vias de revolução e de esclarecimento, eram dados de 99-2000. Como é que os senhores continuam a matraquear os dados de 99-2000 com grande espanto, com grande escândalo? Quer dizer, 99-2000, naturalmente o país tinha problemas estruturais. O progresso feito de 99-2000 até agora é um progresso notável. O que acontece é que, deixem-me explicar, porque isto precisa de absoluto esclarecimento, são coisas básicas, não vale a pena andar a dizer coisas que não têm pés nem cabeça, perdoem-me que vos diga. Houve um acórdão do Tribunal em 2005, que suscitou o comentário do Comissário, e esse acórdão era sobre um procedimento feito relativamente a Portugal dos dados de 99-2000. Bom, e o Comissário, ou a Comissão, pouco informada do progresso extraordinário que o país tinha feito, veio dizer como é que se explica Portugal foi condenado, tem que prestar esclarecimentos, tantos anos depois, como é que apresenta resultados deste género? Estava a falar de 99-2000. Ora bem, mesmo em 2000, pouco depois dessas alegações, um relatório da Comissão Europeia, publicado em 2005, relativo ao ano 2002-2004, vem mostrar que entre os 15 Estados-membros que já tinham a obrigação de cumprimento da diretiva, portanto, da União Europeia há 15, Portugal está no terceiro ou quarto lugar do melhor cumprimento. Isto relativamente a 2002-2004. E daí para cá não tem parado de melhorar. De facto, Portugal neste momento tem dos melhores sistemas de controle. Eu acho espantoso quando os senhores dizem não sei quantos por cento de portugueses não têm controle da qualidade de água. E o senhor deputado dá-lhe um passo em frente e diz bebem água contaminada. Senhor deputado, há mecanismos de alerta. Há uma forte relação com a saúde pública. Quando há problemas de contaminação de água, as fontes estão encerradas, esse sistema funciona bem. O que está aqui em causa é o sistema de controle de qualidade de água passou de 3.500 sistemas para 4.600 sistemas. À medida que nos vamos aproximando do universo total, como aliás foi referido, vamos caminhando para sistemas extraordinariamente periféricos, alguns da responsabilidade das juntas de freguesia, alguns nem isso, da responsabilidade dos próprios locais. E de caminho o senhor deputado disse que os chafarizes não são controlados. É falso, eles são controlados. E a responsabilidade dos municípios não é do governo, mas eles são controlados. Pois bem, à medida que vamos caminhando para sistemas mais periféricos, para as franjas mais remotas do sistema, naturalmente, alguns parâmetros de qualidade da água mostram-se menos robustos, menos consistentes. E nesse sentido pode ter havido um pequeno decréscimo. A verdade é, entre 2003 e 2007, o controlo passou de 82% para 97%. E a qualidade da água manteve-se consistentemente boa. Portugal tem dos melhores sistemas de qualidade de água e isso é absolutamente indesmentível. Foram feitas 600 mil análises, 97% das quais cumprem integralmente os valores paramétricos. As outras que não cumprem, não quer dizer que os portugueses estejam a beber água contaminada. Quer dizer que aqui e acolá há um parâmetro, o ferro, o cloro, qualquer coisa que não está dentro dos parâmetros. Não é água contaminada, Sr. Deputado. Bom, além de tudo mais, isto lembra-me a questão do copo meio cheio e meio vazio. Senhores deputados, este copo está, até ver, 97% cheio e a caminho dos 99% cheio. Portanto, vão incidir com um sentido crítico numa área de sucesso do governo, mas eu diria do país. Reconhecido, os esclarecimentos foram dados a Bruxelas, em maio vai haver uma reunião, confiamos que todo o processo vai ser arquivado, porque a Comissão vai perceber que deu um passo um pouco ligeiro e que as alegações repetidas à exaustão pelos senhores deputados não tinham pés nem cabeça, eram reportados a dados 99-2000. Estas confusões acontecem. Garanto que sim, em 2005, o veredito do Tribunal, que desencadeou as declarações do Comissário, eram relativas a dados de 99-2000. Bom, não interessa nada para o caso. Sabe porquê? Porque há aqui um desfazamento de danos. Se há algumas insuficiências, então elas devem-se aos seus governos. Bom, mas não vale a pena falar sobre isso. Há uns desfazamentos de danos neste processo. Isto não é instantâneo, não é por varinha mágica que o governo... É preciso um trabalho persistente. Os valores em 2009 são bons como são, porque de 2005 até agora temos tido uma ação persistente nesta frente. E estamos preocupados, sim, com o interior.
Aos senhores deputados, eu peço imensa desculpa, são permitidos à parte, não é permitido o diálogo, nós estamos aqui para ouvir o senhor ministro sobre as instâncias que vossas excelências puderam e não para entrarmos aqui em diálogo que não é regimental nem é permitido.
Outra questão, enfim, curiosa, é a questão dos tarifários. Uns querem realidade custos, o senhor deputado José Eduardo Martins chamou-lhe, a meu entender erradamente, a aplicação do princípio do polidor pagador e, portanto, o que querem é custos que assegurem a sustentabilidade, ou seja, tarifas mais altas, em alguns casos tarifas muito mais altas. Outros dizem que as empresas públicas se estão a comportar como empresas privadas e estão com atitudes agressivas face aos municípios. Será que a senhora deputada sabe que os municípios são acionistas dessas empresas? Será que a senhora deputada sabe que as decisões são tomadas praticamente em 100% dos casos por consenso? Que agressividade é essa? Bom, lá chegaremos. Os esgotos a céu aberto em Abrantes. Senhora deputada, recomendo e que peça a audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, porque não pode confundir competências. Este país rege-se pela lei, cada um tem as suas competências. Se há esgoto a céu aberto em Abrantes, o que o meu Ministério pode fazer é mandar lá a inspeção para aplicar uma contraordenação. Posso fazer isso. E a senhora deputada vai dizer que estamos a ser agressivos para os municípios. Bom, Sr. Deputado José Eduardo Martins, estratégias não passaram do papel, já disse o que tinha a dizer. Pouca aplicação do princípio do polidor pagador. É preciso realmente uma lata do polidor ou utilizador pagador. E o Sr. Deputado, não, desculpa a expressão, é preciso, digamos, alguma ousadia verbal para dizer que nós não aplicamos. Ora bem, em junho, está publicado o regime económico e financeiro. Está publicado o regime económico e financeiro, no verão, junho ou julho, não recordo bem, junho de 2008, que justamente é, pela primeira vez, a aplicação consistente do princípio do polidor pagador e do utilizador pagador em Portugal. Ele está em vigor desde julho. Está a ser aplicado. As ARHs, em todo o sítio, as ARHs estão a cobrar, estão a emitir as notas de cobrança relativas ao segundo semestre. O senhor Secretário de Estado faz uma confusão técnica, se me permite, confundindo isso com tarifários. Uma coisa são as taxas e o polidor pagador. E o utilizador pagador aplicam-se às taxas por apropriação particular de águas públicas. Outra coisa são as tarifas dos serviços, é uma outra regra, e aliás, este documento também dispõe sobre isso. Bom, está a ser aplicado e será gradualmente aplicado, e o IRAR está a preparar as recomendações sobre esse assunto e as atualizações que estamos a fazer aos regimes jurídicos dos multimunicipais e a preparação dos regimes jurídicos dos municipais e intermunicipais porão, digamos, na linha da frente a necessidade de aplicar os princípios que estão consagrados na lei relativamente a essa questão. Qualidade do ar, como sabe, há contenciosos com Bruxelas, estamos a dar resposta na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto, elaboramos planos que estão a ser preparados, discutidos e implementados. Na qualidade do ar. Licenças ambientais. Diz que nada acontece. Aí está, mais uma vez, como procura, repetindo à exaustão, alguma coisa, creio que passe por verdade. Quantas empresas estão abrangidas no regime das licenças ambientais? 632. Quantas já têm licença emitida? 420. É zero, como diz o Sr. Deputado. Zero. Este governo, zero. 420 é 632. Mas atenção, 50 indeferidas. Passa para 470. Em estudo, em análise, com mais pedido de elementos e de informação. Portanto, a ser processadas, 90. Portanto, estamos a tomar conta do universo em relação a tudo isto. Dizer que não há licenças ambientais em Portugal é realmente de pasmar.
É o que o senhor está a dizer.
Bom. O Sr. Deputado fez mais de 20 perguntas, eu consegui reter umas 10 ou 11. Não posso deixar de fazer um comentário, aliás, um tema muito glosado também pelos dirigentes do CDS, sobre os 1,9% de execução face aos 19% de comprometimento. Para já, 19% de comprometimento em 2009 não me parece um espanto. Temos 10, 11, 12, 13, temos mais 4 anos. Quer dizer, em 5 anos estamos com 20%. Faça uma proporção simples, estamos na conta certa. Como é que nós começávamos, ó Sr. Deputado, como é que nós começávamos em janeiro de 2007? Não. Se os regulamentos comunitários foram aprovados no final de 2006, se as perspectivas financeiras foram aprovadas com mais de 6 meses de antecedência, se Bruxelas só em julho... Não, a resolução do Conselho de Ministros apontava para um calendário no pressuposto que, externamente a Portugal, a nível europeu, as metas e os horizontes eram cumpridos. Eu já expliquei 100 vezes aos senhores deputados do PSD e agora do CDS que lá nessa resolução também dizia que aqueles dados eram condicionados à evolução global do processo em Bruxelas. O que é que acontece? Senhor Deputado, eu já expliquei 100 vezes e continuam a batalhar nesse ponto, o que realmente é espantoso, é que não têm outros com certeza. Ouça, os regulamentos europeus que deviam estar cá fora no princípio de 2006 foram aprovados por Bruxelas, os regulamentos que permitem elaborar o crédito, foram aprovados por Bruxelas em final de 2006. Portugal foi dos primeiros países a entregar em janeiro de 2007 em mão à comissária o crédito e os POs. Bruxelas tinha perto de 500 documentos para analisar. Analisou-os de Portugal a tempo de assinar a 2 de julho o CREN e, em finais de outubro, os POs. 15 dias, 3 semanas depois, tinha o primeiro concurso cá fora para incentivos às empresas. Portugal foi dos países que mais depressa reagiu. Sabe, então, porque continua a repetir a exaustão? Depois, 1,9%... Isto é uma pergunta que foi colocada. 1,9% de execução. É de pasmar. Os senhores referem-se à despesa executada, certificada e paga. Isto não é execução do CREN. Isto não é comprometimento do CREN. Isto é... Pois é, de facto, eu pensei que cada um tinha aqui a sua vez. Ó senhores deputados, os vossos comentários, e isto dirige-se também aos dirigentes do CDS, que disseram coisas de assombrosas, em primeiro lugar, vieram dizer que pediram informação ao Governo e não lhes foi dada. Em primeiro lugar, vasculhámos o Ministério, de ponta a ponta não encontramos nenhum pedido de informação do deputado europeu Luís Queiroz sobre o assunto. Não encontramos. Vasculhámos de ponta a ponta. Em segundo lugar, mas isto ainda é mais interessante, a informação que o deputado Luís Queiroz... Desculpe, eu estou no uso da palavra, julgueu o Sr. Presidente. A informação que o deputado Luís Queiroz queria estava na net desde outubro a novembro do ano passado. E ele diz, o Governo não me dá, vou pedir a Bruxelas. Bruxelas teria que pedir a Portugal, mas ela está na net. Nós temos total transparência relativamente ao crédito. E lá estão os dados todos. Os senhores pegam na despesa certificada e reembolsada aos executores dos programas como execução do CREN. É uma absoluta falácia. Os senhores falam como se o CREN... Os senhores falam como se o CREN fosse...
Não, Sr. Ministro, peço imensa desculpa, mas agora tomo eu o uso da palavra. Peço imensa desculpa, Sr. Ministro. Meus caros colegas, isto é uma audição ao Ministro do Ambiente. Não é uma... É uma audição ao Sr. Ministro do Ambiente. Vossas Excelências puseram as questões todas que queriam pôr ao Ministro. O Ministro tomou devida nota das questões. Eu acho que era bom, ouça, a audição do Sr. Ministro, caro colega, não é para a Vossa Excelência, para responder só a Vossa Excelência, é para responder ao país. E nós estamos a ser gravados em direto para o Sr. Ministro responder ao país, às legítimas instâncias de Vossa Excelência, ao Sr. Ministro. É lamentável que nós estejamos a ser... Oh, Sr. Deputado, peço imensa desculpa, já lhe dou a palavra, mas a palavra é esta. É lamentável que quando o Sr. Ministro quer responder, nós não o ouçamos com a mesma atenção e mais, estejamos a fazer aqui, a criar um ambiente que não permite que o Sr. Ministro seja ouvido por exterior. Acho que o respeito que nos merecem os portugueses faz com que, independentemente dos apartes regimentais, não façamos esta interrupção constante, e eu demorei 19 minutos a intervir, porque não é bom para a democracia, não é bom para os esclarecimentos que o Sr. Ministro deve prestar ao país através da Assembleia da República. Sr. Deputado António Monteiro, tenha a bondade.
Sr. Presidente, evidentemente que o CDS tem todo o interesse em ouvir aquilo que são as respostas do Sr. Ministro. Agora, foi o Sr. Ministro que, a propósito desta questão, interpela na sua resposta o CDS.
Não, mas o CDS terá tempo. Sr. Deputado, peço imensa desculpa por tirar-lhe a palavra.
Não foi o CDS que levantou essa questão neste debate, Sr. Presidente. O CDS não levantou essa questão em concreto neste debate. Foi o Sr. Ministro que, a propósito da resposta a outro grupo parlamentar, interpela o CDS acerca desta questão.
Muito bem.
E, portanto, o Sr. Ministro é que também opta quanto à forma como quer responder às questões.
Dá-me licença. O Sr. Deputado não é ingênuo e sabe que há um regimento na Assembleia da República. Vossa Excelência pode utilizar o regimento para interpelar a mesa, para defender a honra da sua bancada, mas não pode, é, não leva mal, utilizar um ruído de fundo para fazer com que o Sr. Ministro não responda ao país. O Sr. Ministro pode responder ao país nos termos que entender por convenientes e Vossa Excelência é deputado há suficientemente tempo, tal como eu, aliás, se calhar é até deputado há mais tempo do que eu, não sei, para saber que tem instrumentos regimentais para intervir nesta sessão e nesta conferência, quando chegar a sua vez, e nos termos e modos que estão estabelecidos pelo regimento. Portanto, acho que se queremos que o Sr. Ministro fale para Vossas Excelências que o interpelaram e fale para o país, acho que temos de ter um bocado de consideração por aqueles que estão a ouvir o Sr. Ministro em direto. Mas a Vossas Excelências caberá a responsabilidade da conduta que entender por mais conveniente. Sr. Ministro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, algumas questões que foram mencionadas por mais de um senhor deputado. A questão da refinaria de Balboa. Foi perguntada pelo senhor deputado Horácio Antunes e depois foi objeto também de perguntas, julgo que pelo senhor deputado Francisco Madeira Lopes. Miguel Tiago, peço desculpa. Exatamente, Miguel Tiago. Ora bem, eu queria dizer o seguinte, há uma boa articulação entre Portugal e Espanha relativamente à questão dos estudos de impacto ambiental. Eu próprio assinei com a Ministra do Ambiente de Espanha, em fevereiro de 2008, um protocolo que estabelece exatamente como são feitas as consultas entre os dois países relativamente a impactos transfronteiriços. Não é tão óbvio como parece, porque os procedimentos de avaliação de impacto ambiental em Portugal e Espanha são substantivamente diferentes, têm fases diferentes, estão administrativamente estruturados de maneira diferente. E, portanto, era preciso, quando Portugal tem que consultar a Espanha, e tem, e já o fez, por exemplo, nos reforços de potência das barragens dos rios luso-espanhóis, ou quando Espanha tem que consultar Portugal, era preciso definir exatamente como é que isso se passava.
não havia nada dito, havia apenas a diretiva europeia. Pois bem, é objeto de um protocolo que eu assinei com a ministra, que está a ser integralmente cumprido. Bom, as conversas com as autoridades espanholas, como calculam, são antigas. Com a atual ministra, a primeira vez que falei foi em junho de 2008, na inauguração da exposição de Saragossa, em que conversámos sobre esse assunto. E chamei a atenção da ministra espanhola da absoluta necessidade de cumprir integralmente os procedimentos, o que ela me disse que ia fazer e tem feito. Em Espanha, a primeira fase tem a ver com a definição do âmbito do estudo de impacto ambiental. Foi feita uma consulta a Portugal, dezembro de 2007 e fevereiro de 2008. Foi publicado um anúncio, foram dirigidas cartas a três entidades que puderam pronunciar-se sobre o âmbito do estudo. Isso foi remetido à Espanha. Em setembro de 2008, Portugal foi consultado sobre a conformidade do estudo feito por Espanha. Portugal chamou a atenção que havia alguns aspectos e enviou-os a Portugal. O processo de consulta pública decorreu entre 29 de dezembro e 28 de fevereiro. Teve lugar uma sessão pública para discussão do assunto em 17 de janeiro em Reguengos de Monsaraz. Aliás, a sessão foi muito participada, tendo estado presentes associações de defesa do ambiente de Espanha e empresários portugueses que tomaram posições bastante enérgicas e expressivas sobre o assunto. Isso faz parte do processo normal de consulta pública. Pois bem, Portugal irá pronunciar-se sobre esse assunto até março de 2009. E falo-á com toda a tranquilidade, com toda a objetividade, com base numa análise quantificada, rigorosa, sobre os efetivos impactos que aquela refinaria tem em Portugal. Em situação, até, sim, contamos, final de março, primeiros dias de abril, contamos ter essa declaração, esse pronunciamento do governo português. A questão da Alcanena foi também referida e o senhor deputado Madeira Lopes, com muito vigor, com muita emoção, diz que é uma questão antiga. Bom, é uma questão antiga. Eu debrucei-me sobre essa questão nos anos 80, quando estive envolvido na busca da solução que deu origem à Austra e à Etarde de Alcanena. Isso para mim é uma solução com 20 anos. Trabalhei nisso. Sabemos que essa solução hoje precisa de ser qualificada. Tem que haver ali um certo upgrading. Bom, não se fazem omeletes sem ovos, não se resolve o problema de Alcanena sem dinheiro. Os fundos comunitários foram essenciais e foi isso que fizemos neste interim. Foi com a Austra, com a Comissão de Alcanena e do lado do Estado, o INAG e a ARH, agora a ARH, procurar uma solução onde há vários intervenientes. O processo é complexo. As responsabilidades dividem-se entre responsabilidades municipais, responsabilidades dos industriais e, admito, algumas responsabilidades da administração pública. Em bom rigor, as principais responsabilidades são municipais e industriais, mas eu não vou pôr de fora o Estado, porque sou dos que defendo que o Estado tem um papel muito importante a desempenhar como catalisador na busca destas soluções. Neste momento temos uma proposta de protocolo que foi negociado e que contamos assinar a muito curto prazo, resulta de uma reunião que realizámos em março de 2008, onde foi traçado o rumo para a solução do problema, que passa por investimentos da Áustria e da Câmara Municipal de Alcanena, na casa dos 12 milhões de euros, relativamente aos coletores de águas residuais, à melhoria da eficiência da ETAR e ao tratamento das raspas verdes desse tipo de resíduos industriais. No que diz respeito à administração de região hidrográfica do Tejo, a reabilitação da zona das lamas não estabilizadas, o que é aquela imagem que ali vemos. 5 milhões de euros para isso, numa candidatura já apresentada. O INAG, a defesa contra cheias da ETAR. E a reabilitação da cascata do Mochão de Pernas, zona emblemática e que muito prezamos do ponto como amenidade ambiental. 1.700 milhões de euros candidatados pelo INAG, provavelmente cedendo depois a sua posição à RH do Tejo, mas isso são pormenores, um total de 19 milhões de euros mobilizados no CREN para a resolução do problema da Alcanena. neste momento, a Câmara de Alcanena mostrou resistência a assinar este protocolo porque desejaria que a comparticipação de fundos comunitários fosse maior. Estamos, neste momento, em discussões e em negociações com a Câmara de Alcanena e com a Áustria para tentar chegar a uma solução relativamente a este problema. Recilis. Bom, Recilis é uma história também muito longa e é um daqueles processos cuja solução foi iniciada em 2001 e que, infelizmente, entre 2002 e 2004, ou entre 2002 e 2005, esteve praticamente parado. Nós damos muita importância a este caso porque pretendemos usá-lo como um exemplo de demonstração para toda a lógica do ENEAPAI, ou seja, procurar associar os poluidores, neste caso os suinicultores, numa solução de pré-tratamento conjunta para que depois o efluente pré-tratado seja conduzido aos sistemas das águas de Portugal e aí devidamente tratado. Ora bem, infelizmente, a reação dos suinicultores nesta região não tem sido a melhor. E eu devo dizer, com todo o respeito pelo Sr. Deputado Miguel Almeida e pela delegação do PSD que visitou esta zona, que fiquei surpreendido, porque naquela zona, na Ribeira dos Milagres, não é o Estado que está em falta. Cometem-se crimes públicos. E o que todas as forças políticas devem é assinalar e sublinhar que se estão a cumprir crimes públicos. O Estado fez o que tinha a fazer e continua a fazer o que tem a fazer. E aquilo que tinha a fazer era justamente montar o sistema. Nós, em 2005, fomos encontrar o processo com anos de atraso. O protocolo, como eu disse, foi assinado em 2001, a Constituição e adesão levou um ano e meio, o projeto de elaboração da estação de tratamento levou 2 anos, o estudo de impacto ambiental passou por toda a espécie de vicissitudes, chegou-nos a ser apresentado um estudo de impacto ambiental para o sítio errado, enfim, 4 adiamentos relativamente à estação de tratamento. Já realizámos 1,3 milhões de euros, já acelerámos a dia, estamos a impulsionar a Recilis o mais que podemos, aumentámos a participação no capital social da Recilis por parte das Águas de Portugal, passou de 30% para 40% no sentido de dar um impulso a este processo. A Recilis, depois de um processo incompreensivelmente moroso, finalmente lançou o concurso para a construção e exploração da estação de amor, adjudicou a Envilis, que não foi capaz de se financiar na banca, e isto antes da crise, senhores deputados. Não foi capaz de se financiar na banca. E às tantas pretendiam que fosse as Águas de Portugal a dar a garantia desse financiamento bancário. Isto é uma completa inversão de valores, é uma completa substituição das partes. Quem se tem que financiar é o candidato, não é quem está do outro lado. As Águas de Portugal têm toda a disponibilidade para cobrir o risco da Recilis na proporção do seu investimento, que é 40% do capital social, sendo que os outros 60% têm naturalmente que ser os suinicultores a cobri-lo. Os bancos públicos não servem para facilitar o dinheiro. Os bancos públicos têm que se reger por critérios de rigor, por critérios de rigor. Portanto, isto em relação à Recilis. Pesca lúdica. Houve aqui uma confusão entre as responsabilidades do nosso Ministério e do Ministério da Agricultura. A portaria da pesca lúdica, embora nós tenhamos também envolvimento, é essencialmente da responsabilidade do Ministério da Agricultura. A nossa responsabilidade primordial é no regulamento específico, ou seja, na portaria específica para o Parque Natural do Sul, do Oeste Alentejano e Costa Vicentina. Estamos neste momento, essa portaria está publicada e está em vigor, não obstante, somos sensíveis a algumas observações feitas pelas populações locais, pelos presidentes das câmaras, que nos levarão a algumas alterações pontuais do regime. Mas atenção, Sr. Deputado, há uma pergunta importante que é preciso fazer. Será que toda a pesca lúdica é lúdica? Ou será que temos aqui muita atividade económica e muita atividade profissional? tal como a caça, a pesca lúdica tem que ser regulamentada. Há 170 mil licenças emitidas. Há uma grande incidência em certas áreas protegidas. Temos que acautelar os valores ambientais, mesmo no que diz respeito à pesca lúdica. Não está em causa aquelas pessoas que vão à praia e aproveitam para apanhar meia dúzia de mexilhões. Estão em causa quilos e quilos por dia, 7 dias por semana, praticados por certas pessoas. É isso que se faz. Sim, senhor. É isso que se faz. Ora bem. Cobri uma boa parte das questões. Sim, senhor. 3 minutos. 3 minutos fora os descontos, não é, senhor deputado? Fora os descontos. Ora bem. Co-incineração está a correr excelentemente. Esse é um dos casos de sucesso. Tirou-me as palavras da boca. O país leva 30 anos de atraso. Continuo no uso da palavra. O Sr. Presidente diz que eu continuo no uso da palavra. O país leva 30 anos de impasses, de tergiversações. Houve muitos mais a ajudar ao problema do que a ajudar à solução. Pois bem, levamos mais de um ano, praticamente um ano e meio de co-incineração em Outão, ininterruptamente, e em Sozelas, até há pouco tempo. De facto, veio mais uma providência que nos obrigou a interromper. Não durará muito tempo, como todas as outras será resolvida. Já vamos na 7ª ou na 8ª. A razão está do nosso lado. Estamos a cumprir a diretiva europeia, estamos a cumprir a legislação europeia e os dados recolhidos com toda a objetividade por laboratórios estrangeiros mostram que são, como nós sempre dissemos, inócuos, tanto como aos resíduos industriais banais que os senhores promoveram no Parque Natural da Serra da Arrábida. São tão inócuos como os dos resíduos industriais banais. Para a vossa informação, a Simpor, em Sozelas, já queimou 1.311 toneladas de resíduos industriais perigosos. A Cécil, no Otão, em 2008, queimou 4.657 toneladas e em 2009 já 1.500 toneladas. Portanto, em Portugal, 7.468 toneladas de resíduos industriais perigosos. Sempre sob... Desculpe, vai haver uma segunda ronda, não vai? Terá a oportunidade de fazer as perguntas seguintes. Portanto, 7.500 toneladas com dados monitorizados com grande rigor e exigência, concluindo que os resultados são iguais ou melhores do que com resíduos industriais banais. Não admira que assim seja, porque esta é a prática corrente em toda a Europa. Portanto, não admira que assim seja. Mas mais, sempre dissemos, desde a primeira vez que aqui viemos, em 2005, que a nossa abordagem era compatibilizar com incineração com CIRVES. Fomos encontrar um concurso atribulado, contestado, complexo, que conseguimos levar ao fim. Os CIRVES foram inaugurados em 5 de junho de 2008, estão em plena elaboração, estão-se a revelar viáveis e sustentáveis. Portanto, o modelo que definimos para os resíduos industriais perigosos está, neste momento, implantado no país, dando solução a um problema com 30 anos. É, naturalmente, um sucesso. Bom, alguém disse que em Bruxelas havia projetos do ciclo urbano da água impugnados. Devo aproveitar para esclarecer, essa informação foi-me recolhida agora mesmo, que no que diz respeito ao ciclo urbano da água, há 0 projetos submetidos à Comissão Europeia. Portanto, impugnados, pergunto-me quais. No que diz respeito a resíduos sólidos urbanos, há 1 projeto submetido e considerado admissível pela Comissão Europeia em 13 de fevereiro. Há 2 projetos de ciclo urbano da água, sim, reprovados pela Autoridade de Gestão do POVT, nomeadamente em Covilhã e Oliveira de Frades, porque não tinham uma justificação suficiente da sua integração no sistema regional, e essa é a razão principal pelo qual não foram aprovados. Portanto, nessa frente, o PEASAR soma e segue. O PEASAR prevê metas de 95% e 90%. O PEASAR prevê também que, quando se transpõem determinados limiares, se a memória não me falha, 80% para as águas e 70% para as águas residuais, a solução de grande escala, tradicional, tem que ser comparada com soluções dispersas de baixo custo. Isto pretende dar resposta aos aglomerados mais periféricos das zonas mais remotas, onde os custos per capita das soluções convencionais são proibitivos. Construir a sustentabilidade destes sistemas é um dos grandes desafios. Passa pela tarifa, mas passa desde logo pela concessão do sistema. Até agora tinham prevalecido sempre soluções pesadas, de engenharia pesada, o que à medida que nos aproximamos do escalão superior, assintoticamente ou tendencialmente, quando nos aproximamos dos 100%, os custos marginais per capita crescem exponencialmente. E, portanto, em Portugal, como nos outros países, é preciso voltar a olhar com atenção para soluções dispersas de baixo custo e, em vez de mobilizar os municípios em grandes soluções com sistemas pesados, com condutas às vezes de dezenas de quilómetros para servir meia dúzia de pessoas, e instalar sistemas dispersos no território, devidamente mantidos e apoiados. Essa é uma inflexão que o PEASAR atual faz relativamente ao anterior.
Sr. Ministro, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Vamos, nós temos uma segunda volta, como o Sr. Ministro sabe, nesta segunda volta mais curta. Eu tenho já os senhores deputados que vão intervir inscritos nesta segunda volta. Começaremos pelo Partido Socialista. Está inscrito.
Alda Macedo, está inscrito. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas é porque, na verdade, há algum ruído constante na sala e houve uma coisa que o Sr. Ministro disse que eu não tenho a certeza de ter ouvido adequadamente. Era só para confirmar se foi exatamente isto que ele disse. Não é só uma confirmação em relação às palavras que acaba de dizer. No esclarecimento que fez sobre os projetos que teriam sido ou não chumbados por Bruxelas para o ciclo urbano da água, o Sr. Ministro disse-me, pareceu-me, que havia zero projetos submetidos a Bruxelas. Ouvi corretamente.
Do
CREN, sim. Ciclo urbano
da água, é informação
para. Ouvi corretamente, então. Muito bem, obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pois é. Então temos de fazer mais silêncio na sala para o Sr. Deputado não ter...
Só o Sr. Presidente, permite-me. Ao Sr. Deputado da Alda Macedo, recordo que o que é submetido a Bruxelas, que é diferente relativamente ao QCA3. No QCA3, todos os projetos de fundo de coesão iam a Bruxelas. Neste momento, só vão a Bruxelas projetos acima de 50 milhões de euros ou, na área do ambiente onde isto se inclui, acima de 25 milhões de euros. Portanto, grandes projetos.
Okay. Muito bem, meus caros colegas, então vamos dar início à segunda volta. Nesta segunda volta começaremos pelo Partido Socialista e dou a palavra à Sra. Deputada Fernanda Seixeira. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Considerando que esta audição e estas reuniões pretendem efetivamente esclarecer os presentes e, como o Sr. Presidente disse bem, também o país, é importante, permita-me, Sr. Presidente, que faça aqui um pequeno esclarecimento até para contribuir para o rigor da informação. Quanto à notícia que a deputada Alda Macedo, do Bloco de Esquerda, aqui trouxe. Com certeza que o Sr. Presidente da Câmara de Abrantes terá também todo o gosto de fornecer ao Bloco de Esquerda, eu conheço o jornal porque sou do distrito de Santarém e conheço também a realidade do distrito de Abrantes. Conforme estava a dizer, o Sr. Presidente da Câmara de Abrantes terá com certeza também todo o prazer de enviar ao Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda com certeza tomará as diligências de solicitar essa mesma informação. E o Sr. Presidente da Câmara de Abrantes, ontem mesmo, fez uma conferência de imprensa para esclarecer a situação, porque o que está mencionado nesse título não corresponde à realidade. Foi fornecido um dossiê completo para informar efetivamente as pessoas do que efetivamente se passa. A comunicação social tem esse dossiê e o Bloco de Esquerda, com certeza, que também quererá o rigor da informação, com certeza também terá todo o gosto em receber esse dossiê. Agora, relativamente... Não. A Câmara de, a Cidade de Abrantes tem 2 hectares a funcionar em pleno funcionamento. Esta, como o Bloco de Esquerda sabe, corresponde apenas a uma zona muito restrita da Cidade de Abrantes, com um processo judicial em curso, que está para ser resolvido, mas não me compete agora também estar a dar aqui, com certeza, essas informações. Conforme lhe digo, é o Sr. Presidente da Câmara de Abrantes que as dá, tem um dossiê organizado e fornecerá ao Bloco de Esquerda, com certeza que a deputada Alda Macedo irá solicitar essa informação ao Sr. Deputado, ao Sr. Presidente da Câmara de Abrantes. E repor a verdade. Agora, quanto, há aqui também uma questão que foi mencionada e eu não posso deixar passar em claro. O Partido Socialista tem, desde sempre, o Sr. Deputado Madeira Lopes sabe isso perfeitamente, tem desde sempre, e não é apenas de agora, acompanhado com muita seriedade e responsabilidade a questão do Alviela, conforme sabe, e tem que reconhecer, isso. Tem, tem, com certeza, desculpe, tem história até nesta legislatura. Acompanhou, eu também. E para além de ser de Santarém, sou de Alcanena. Não vou apenas a Alcanena para tirar algumas fotografias quando há algumas ocorrências lamentáveis, temos que todos que reconhecer, no rio Alviela. Eu estou mesmo todos os dias em Alcanena e por isso conheço bem essa realidade. Tenho que lamentar, até se algum desagrado, Sr. Deputado Madeira Lopes, por tomar conhecimento que, efetivamente, a solução está em curso, não pode deixar de se congratular com as informações fornecidas aqui pelo Sr. Ministro. Não podemos considerar que têm pouca importância. São passos importantes, é muito dinheiro envolvido e aquele problema resolve-se, efetivamente, com verbas muito elevadas. Estão processos em curso para serem concretizados. O Ministério, temos que aqui reconhecer o papel importantíssimo que o Ministério do Ambiente tem tido nesta matéria. O Partido Socialista reconhece e de uma coisa pode ter a certeza. O Partido Socialista está muito empenhado na resolução daquela situação e vai continuar a acompanhá-la. O Ministério do Ambiente, com certeza, que irá também levar este processo a bom curso. Assim esperemos que a Câmara Municipal de Alcanena também esteja empenhada nessa matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fernando Aceiceira. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Miguel Almeida, pela ordem que tenho aqui estabelecida do PSD. Sr. Deputado Miguel Almeida, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, cumprimento ao Sr. Ministro, Sr. Estado, rapidamente dar nota de que gostava que o Sr. Ministro hoje não teve a oportunidade de o fazer, mas que pelo menos pudesse responder a um requerimento que já fiz há mais de 2 meses, e portanto já passa o tempo estipulado no regimento, e ao qual não obtive resposta, que tem a ver com a racionalização dos sistemas de resíduos sólidos urbanos.
Desculpa?
Com a racionalização dos sistemas dos resíduos sólidos urbanos.
Racionalização dos sistemas...
E, portanto, onde eu pedia um estudo, o estudo foi elaborado pela EGF, o estudo da reconfiguração dos sistemas que consta do PERSUL, e o estudo sobre o modelo de cobrança da tarifa do tratamento e valorização através do tarifário elétrico, que também consta do PERSUL. E, portanto, Sr. Ministro, depois voltaremos a este assunto, mas pelo menos uma respostazinha, se não fosse muito amassada, agradecíamos. Vamos então agora à Ribeira dos Milagres. O Sr. Ministro dizer de que de 2002 a 2005 o processo esteve parado, vou ter que adjetivar com alguma elegância, porque, bem, é falso, é a única coisa que digo. É falso, e o Sr. Ministro sabe que é falso. Até por uma razão, a RSLI só foi constituída em 2003. E, portanto, só por isso bastava para o senhor perceber que se equivocou quando disse que a RSLIS entre 2002 e 2005 esteve parada, porque é falso e ela em 2003 foi constituída. E em 2001 houve o trabalho extraordinário que houve de andar de suinicultor em suinicultor a fazer o trabalho de casa para poder constituir a RSLIS. Mas posto isto, a primeira pergunta que eu gostava de fazer é quais foram as providências que o Sr. Ministro tomou para os crimes públicos que aqui anunciou na Assembleia da República. O Sr. Ministro veio à Assembleia da República dizer que houve, que há no crimes públicos. Não tenho notícia, a não ser as palavras que o Sr. Ministro disse há pouco tempo quando lá foi, que vão ter que ser responsabilizados. Mas se o Sr. Ministro sabe que há crimes públicos, como assumiu aqui, com certeza que já terá tomado providências. Nós não temos notas disso e gostávamos que pudesse explicar. E depois, Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu acho, sinceramente, que esta questão não é muito difícil de resolver. Tive ontem a oportunidade, aliás, de dizer isso lá. Aliás, neste país é um pouco assim. O óbvio é sempre o mais difícil. E penso que isto passa muito por uma conversa que o Sr. Ministro tem que ter com o seu colega da Economia. Sr. Presidente, se pudessem fazer o desconto de tempo ao Sr. Ministro depois poder ouvir, com atenção. Tá, muito obrigado. Não, é porque às vezes não responde, fico na dúvida se ouviu ou se não ouviu. Muito obrigado. A questão que se põe é: existem mais de 400, perto de 440 suinoculturas nesta região. São 440 pequenas e médias empresas. O Sr. Ministro acha que não devem ser ajudadas? Eu ontem, quando disse, se o consórcio que ganhou o concurso lançado pela Recilis tem dificuldade em encontrar garantias, a única coisa que eu disse foi porque é que essas garantias não são dadas pela Caixa Geral de Depósitos. Ou a Caixa Geral de Depósitos só serve para ajudar os grandes empresários? Eu repito, 432 suinoculturas, mais 6 fábricas de ração que existem no Conselho de Leiria. O Sr. Ministro acha isto insuficiente? Eu não considero, devo dizer. E, portanto, acho, sinceramente, que as águas de Portugal... Olhe, eu faço uma proposta, inverta o capital social. As águas de Portugal que assumam este projeto, os suinicultores não estão a fazer favor nenhum. Os suinicultores vão pagar o serviço. E, portanto, não se está a fazer favor nenhum. É um negócio como outro qualquer.
Muito bem, Sr. Deputado.
E, portanto, sobre o Alviela, só para terminar... Ah, e havia uma pergunta que eu gostava de fazer. Porque é que na Recilis o projeto só tem 30% de comparticipação. 30% quando o senhor sabe muito bem que houve outros projetos ao país.
Agradecido, terminado, senhor.
Sobre o Alviela, termino já, Sr. Presidente. Sobre o Alviela, eu só gostava de dizer, relativamente àquilo que a senhora deputada disse, o interesse do PS é tanto, fica patente nesta comissão. Nós andamos para visitar o Alviela há um ano. Até agora não conseguimos o apoio do PS. Fica patente... Única e exclusivamente
não,
nesta...
Sr. Deputado, muito obrigado. Essa não é uma pergunta ao Sr. Ministro. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. Colegas, podem fazer silêncio para o Sr. Deputado José Soeiro ser ouvido. Agradecia imenso. Sr. Deputado José Soeiro, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, a questão que vou colocar tem a ver com a Ucrânia e, naturalmente, com algumas preocupações que a situação atual nos deixa. Desde logo, naturalmente, já foram dados aqui indicadores de baixa execução e, em nossa opinião, há uma primeira questão que se deveria considerar, até atendendo ao quadro de dificuldades que se atravessam e que têm a ver com a possibilidade de haver uma maior disponibilidade financeira para o arranque de muitos projetos, dado que é sabida a dificuldade de liquidez que caracteriza hoje a situação de muitas das entidades que candidatam os seus projetos. E, nesse sentido, e até porque aquilo que temos ouvido, parece haver no discurso uma preocupação de facilitar, efetivamente, o desenvolvimento dos projetos, porque eu sei que são essenciais para criar emprego e para gerar dinâmicas positivas no aproveitamento desses fundos, mas a verdade é que, quer as margens que são solicitadas para os projetos, portanto, percebe-se a intenção de desenvolver o maior número de projetos, o que significa, naturalmente, reduzir o valor das comparticipações. A verdade é que no quadro em que estamos, parecia-nos ser justo que fosse não só considerada a eventual reprogramação, antecipação de 2010 para um momento mais próximo, revistas as taxas de comparticipação, que poderiam aumentar, vindo dos atuais, em média, à volta de 60%, pudessem ir um pouco mais longe na componente financeira, quer da União, e portanto facilitando a vida aos investidores, quer também criando condições para puder antecipar a entrega de verbas e a simplificação dos próprios processos no que diz respeito ao acompanhamento de faturação. Portanto, é possível, há métodos que permitem ser mais eficazes, designadamente, através de listagens e depois através de um controle efetivo feito à posterior, por forma que, na verdade, com maior disponibilidade de fundos, possam aumentar rapidamente as taxas de execução e, sobretudo, responder às inquietações de emprego, que neste momento são uma inquietação geral. A segunda questão, ainda associada a este problema, tem a ver com uma preocupação que já é uma preocupação velha de QCAs anteriores. É que os programas operacionais regionais são solicitados com muita frequência a financiar, de facto, projetos que correspondem a investimentos que deveriam partir do poder central. Na área da educação, na área da saúde, para muitas áreas sucede com frequência este aspecto. O que esvazia, naturalmente, as verbas que vão para as regiões, por um lado, e, naturalmente, reduz, efetivamente, os valores que são considerados para os programas operacionais regionais. E, nesse sentido, também é uma matéria que devia estar presente a haver programações, ter em conta a necessidade, na verdade, do reforço da componente dos programas operacionais regionais. Eu creio que ainda tenho aqui um segundinho, tinha aqui uma questão, é uma questão lateral.
Mesmo para terminar, senhor.
Era uma solicitação de uma informação, senhor Ministro, que tem a ver com a terra intermunicipal do Lima Baixo Cávado e saber em que ponto é que se encontra efetivamente este processo, na medida em que tem havido alguma contestação por parte da freguesia de Palma à implantação, portanto, do aterro naquela zona, invocando a qualidade dos solos, o facto de temerem inquinações de águas subterrâneas e tratando-se de uma zona agrícola com impactos muito negativos na vida daquelas comunidades, pelo que, se for possível, uma informação sobre esta matéria. Ficava.
Muito obrigado, José Soeiro. Sr. Deputado José Soeiro, segue-se o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, registo que o Sr. Ministro, em relação ao CDS, veio falar da questão da execução do CREN. Já percebi que o Sr. Ministro está muito satisfeito com a taxa de execução de 1,9%. Agora convém, para que fique registado, qual era a pergunta do CDS. A pergunta do CDS não era qual era a taxa de execução. A pergunta do CDS era quantos fundos é que já foram transferidos para Portugal e nada mais do que isto. E essa resposta, Sr. Ministro, não deu. Portanto, quanto? Não deu. Registei também que o Sr. Ministro, em relação à terceira travessia do Tejo, não disse nada. E aquilo que eu gostava de perceber, Sr. Ministro, era o seguinte. O Sr. Ministro tem ao seu lado direito o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que veio dizer que a solução para os problemas ambientais nas cidades passava pela introdução de portagens à entrada das cidades. Que ambientalmente seria a solução mais correta para evitar, nomeadamente, a poluição atmosférica que existe. Temos o Sr. Ministro das Obras Públicas, seu colega de governo, que decide transformar uma travessia meramente ferroviária em travessia rodoferroviária, o que não estava previsto inicialmente e o que contradiz exatamente a lógica do Sr. Secretário de Estado, que está sentado aí ao seu lado direito, e que defende que não devem entrar tantos automóveis nas cidades. O Sr. Ministro das Finanças foi hoje para Bruxelas insistir que não quer que se pague IVA sobre as portagens das pontes e, portanto, devem continuar a ter IVA à taxa reduzida de 5%, ou seja, defende que se deve continuar a manter a taxa, a portagem, num preço baixo, o que, por sua vez, contradiz não só aquilo que diz o Secretário de Estado, o Sr. Ministro, está sentado ao seu lado direito, como contradiz toda a lógica da Declaração de Impacto Ambiental que consta do estudo da terceira travessia. E o Sr. Ministro, em relação a isto, não diz nada. O Sr. Ministro parece que vive de joelhos perante o Ministro das Obras Públicas, porque em relação a estas questões ambientais, em vez de defender aquilo que deveria ser a posição, aliás, do seu secretário de Estado, nada diz. É perguntado aqui nesta comissão, e o Sr. Ministro nada diz sobre isso. Em relação à outra pergunta que foi colocada pelo CDS-PP, são os 17 milhões de euros que já foram deitados à água na costa da Caparica, e perguntámos qual era o estado do plano para a intervenção, o Sr. Ministro disse zero, mais uma vez. E termina dizendo que está muito satisfeito com a coincineração. Já agora uma perguntinha, quanto é que isto significa em termos financeiros para receitas, quer das empresas, quer do Estado? Como é que essa relação financeira está a ser acautelada, nomeadamente para a questão das Lamas de Santo André, para o tal concurso que foi anulado, sendo que a proposta da coincineração era a mais cara que estava em concurso? Ó, Sr. Ministro, explique as contas relativamente àquilo que são as lamas que estão a ser coincineradas na Arrábida. Houve um concurso público lançado pelas Águas de Santo André, em que a proposta mais cara era da coincineração. Os senhores anularam esse concurso. São essas lamas que estão a ir por ajuste direto para serem incineradas na Arrábida, Sr. Ministro? É esse o exemplo de transparência que o seu Ministério quer dar? E, portanto, Sr. Ministro, eu diria apenas uma coisa para terminar. Este devia ser um momento de balanço do seu mandato. E aquilo que eu lhe posso dizer é que o Ministério do Ambiente vai terminar este mandato sem honra, mas e sem glória.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Alda Macedo, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu fiz-lhe um conjunto de perguntas e usei do máximo de seriedade nas perguntas que lhe fiz. Não lhe fiz nenhuma pergunta acerca de encarnações anteriores de anteriores governos. Nenhuma sobre a antiga encarnação do Partido Socialista. Nem nenhuma sobre a antiga encarnação do PSD-PP. Não, não. Todas as perguntas que lhe fiz foi com base no relatório mais recente, que é este, que o IRAR produziu em 2008 sobre 2007. Portanto, Sr. Ministro, não me venha responder com dados de 2009, porque não os tem, sabe que não os tem, eles não existem. Aquilo que há de mais recente é aquilo que o IRAR tem para oferecer em relação a 2007. E é sobre esses dados que nós estamos aqui a trabalhar. E já agora deixe-me fazer-lhe uma correção. É porque, na verdade, as metas que estão contempladas no PASAR 2 não são exatamente aquelas que mencionou. As metas que estão contempladas no PASAR 2 são de 96% para as águas e 90% para as residuais. E é em função destas metas do PASAR 2 que podemos ou não avaliar que longe é que estamos de cumprir com estas metas. Sobre aquilo que são os níveis de incumprimento na qualidade do abastecimento público. Sr. Ministro, vamos ser claros, por favor. O Sr. Ministro é Ministro também do Desenvolvimento Regional. E sendo Ministro do Desenvolvimento Regional, não pode atirar para aquilo que é a responsabilidade dos autarcas de uma matéria que tem a ver com matéria de desenvolvimento global do país. Aquilo que é a modernidade de um país não se mede pela falta de qualidade do Magalhães. Mede-se, por exemplo, por aquilo que é os níveis de qualidade da distribuição de águas e da captação das águas residuais, bem como dos tratamentos dos resíduos. E, portanto, quando lhe digo que o IRAR chega a esta identificação, é que 92% das entidades gestoras existentes cobrem áreas com menos de 5 mil habitantes. Portanto, estamos a falar de zonas de menor densidade populacional. E que é nessas entidades gestoras que se concentram 86% dos incumprimentos dos valores paramétricos, estamos a falar de uma vasta área geográfica do país. Perguntei-lhe com a maior clareza qual era a capacidade de suporte do Governo, que é que havia de projetos ao nível do ciclo urbano da água para remediar esta situação, que é uma situação a todos os títulos inaceitável. Sobre isso o Sr. Ministro não disse absolutamente nada, não tenho nenhuma resposta para dar. Perguntei-lhe também ao nível daquilo que são as redes domiciliárias de sumo, sabe que tem a ver com a Diretiva Europeia sobre qualidade do abastecimento domiciliário. É preciso saber qual é o inventário e saber se há incentivos para a sua substituição. Sobre isso, o Sr. Ministro disse absolutamente nada. Perguntei-lhe sobre tarifas. Sr. Ministro, nós temos uma opinião diferente em matéria de tarifas. Com certeza, é uma divergência política. O Bloco de Esquerda defende que o tarifário deve ter em atenção aquilo que é um direito social à água. O Sr. Ministro tem uma concepção diversa sobre esta matéria. No entanto, eu coloco-lhe o problema hoje daquilo que é a crise da economia que temos e pergunto-lhe hoje como é que se vai dirigir a este problema. E o Sr. Ministro, sobre tarifário, sobre política tarifária, não tem uma palavra para dizer.
Mas, muito obrigado, Sr. Ministro.
Vou terminar, Sr. Presidente. Eu lamento chamar-lhe a atenção para o facto de que todos os grupos parlamentares antes de mim ultrapassaram largamente o tempo e que na primeira volta eu ultrapassei 2 minutos e todos os outros ultrapassaram em 4 minutos.
Não é verdade,
peço a sua concorrência para a última.
Eu tenho a bondade de terminar, agradecia-lhe imenso que terminasse bem em 4 minutos.
Vou terminar com certeza.
Peço já ultrapassou.
A última pergunta e tem a ver justamente com o facto de que na bacia hidrográfica do Lis há um problema de financiamento que tem que ser resolvido. Eu percebo o que diz, evidentemente. Aquilo que é o papel da Recilis neste processo é um papel que tem que ser liderante de capacidade de gerar as receitas necessárias.
Muito obrigado.
Mas há um problema que é um problema nacional de resolver um passivo ambiental significativo, porque não podemos continuar-nos a conformarmos com crimes que ficam sem condenação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço imensa desculpa, mas tenho de terminar. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, só uma informação ao Sr. Deputado Alda Macedo. Não gosto, como sabe, que façam afirmações como aquela que Vossa Excelência fez. Tenho aqui o controle do tempo. Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Sr. Deputado, não controla, os serviços controlam, porque já estamos acostumados a esse tipo de afirmações no meio das audições, quando estão a ser transmitidas em direto e à Ministro. Já estamos habituados, Sr. Deputado. E, portanto, peço imensa desculpa. Os serviços têm essa orientação desde o princípio da sessão. Vossa Excelência foi quem utilizou mais tempo em relação aos outros partidos. Não é 4 minutos. A Vossa Excelência foi quem utilizou mais tempo. Está escriturado pelos partidos. Pode ver a gravação e o resultado das coisas. Portanto, não venha com essa conversa de que os outros falaram 4 e Vossa Excelência falou 2 minutos. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu lamento, mas eu estive também com muita atenção àquilo que o Sr. Presidente tinha-me chamado a atenção para o facto de eu ter ultrapassado em 2 minutos o meu tempo na primeira pergunta, se bem se recorda.
Sim.
E eu estive depois disso com muita atenção. E houve ultrapassagens de 3 e quase 4 minutos dos outros grupos
parlamentares. Estamos em direto, não vou perder tempo com isso. Digo-lhe que ultrapassou em 2:35 e nenhum partido chegou ao seu tempo. Mas posso lhe dizer quais são os tempos que estão aqui e que estão fixados. Portanto, Sr. Deputado, não venha com essa conversa porque não adianta. Dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, antes de mais nada, muito rapidamente em relação ao Alviela, infelizmente o Sr. Deputado da Fundação Sincera já não está. Só para dizer isto, é claro que nós congratulamos-nos que se venha finalmente fazer o investimento que está, aliás, há muitos anos prometido. E não foi apenas pelo Partido Socialista, prometido por diferentes governos. Há muitos anos, esta história, há muitos anos, Sr. Ministro. E isto parte desde logo, como Vossa Excelência saberá, parte desde logo, quando a ETAR foi entregue à Áustria, não tinha todo o tipo de tratamentos. Ainda hoje não tem. Além de outros problemas que apresenta. E, portanto, desde o início que a ETAR foi entregue à Áustria, que havia uma responsabilidade do governo de determinar o tratamento que aquela ETAR podia efetuar. Porque estamos a falar de um efluente extremamente poluente. Portanto, nós conhecemos o processo há muitos anos. É claro que ficamos satisfeitos se finalmente se vier a resolver a questão. Mas aquilo que eu disse foi, lamentei que o momento seja este. Lamentei que durante 4 anos, e não me referi a todos os deputados tradicionalistas, eu também já tive, mesmo em plenário, a hombridade de reconhecer que no discurso há deputados do Partido Socialista que defendem a questão do Alviela, se bem que quando chega à altura da verdade, da votação do Orçamento de Estado, chumbam todas as propostas destinadas a prever verbos para resolver a questão do Alviela, para construir o Monção Parque. E isso também tem que ser dito. E os senhores chegam agora no final da legislatura, durante 4 anos não fizeram nada, e vêm agora dizer que vão resolver tudo, em campanha eleitoral.
E, portanto, isto tem que ser dito, tem que ser com muita seriedade, de olhos nos olhos, Sr. Ministro. Não estamos contra, como é óbvio, o investimento que reivindicamos há muitos anos, desde o início da origem do Partido Comunista aos Verdes, que este problema é acompanhado. Portanto, vamos lá pôr os pontos nos is. Sr. Ministro, eu referi-lhe a questão do NIAPAI, e o Sr. Ministro, em relação a isso, não referiu nada. Se a questão da ETS de amor, em Leiria, é exemplar da dificuldade a implementar este tipo de soluções, eu temo muito pelos resultados da NIAPAI. Eu temo muito, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro não disse rigorosamente nada em relação aos alertas que eu deixei, aos atrasos que a própria estrutura de coordenação e acompanhamento reconhece existir, dizendo que já não será possível, ou que estão pelo menos em causa, o cumprimento dos objetivos estabelecidos, quer em cada medida particular, quer na estratégia globalmente, tiveram que ser reagendados todos o calendário, todo o cronograma das medidas que estavam previstas inicialmente na NIAPAI, não foram sequer executadas as medidas que a NIAPAI previa a curto prazo, ela foi aprovada em 2007, Sr. Ministro, a curto prazo, designadamente as recomendações que previam a sua divulgação e sensibilização, designadamente junto dos industriais, divulgação da NIAPAI junto dos setores produtivos, não foi feita, Sr. Ministro. A identificação e desenvolvimento dos projetos das regiões e dos núcleos de ação prioritária não estão feitos, Sr. Ministro. Desculpe, Sr. Presidente. E, portanto, eu gostaria que referisse isto. E, finalmente, Sr. Ministro, eu levantei duas questões muito sérias e o Sr. Ministro também não teve a preocupação, ou o tempo, enfim, ou a prioridade de as referir. Uma em relação à tua, em relação à decisão que o Sr. Ministro vai ter que tomar, e eu gostava de saber qual é que é a sua posição enquanto Ministro do Ambiente, e se vai olhar sem preconceitos para o estudo de impacto ambiental. E depois, em relação à prisão de Almeirim, Sr. Ministro, qual é que é a posição do Ministro do Ambiente relativamente a esta questão, Sr. Ministro? É que estamos em causa, para além do mais, violação de procedimentos de ordenamento do território, porquanto estão a ser dados passos pelo Governo com base num protocolo firmado com o Junta de Freguesia, que é um protocolo ilegal, que foi assinado apenas pelo Presidente da Junta de Freguesia, que não tem competências para o fazer. Estou a terminar, Sr. Presidente. Sr. Ministro, está em causa este Ministério do Ambiente tomar uma postura séria e firme em relação a estas duas questões, porque senão o Sr. Ministro vai ficar conhecido como o Ministro mais condescendente com os crimes ambientais, com o desrespeito do património natural do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Caros colegas, está esgotada esta segunda volta por parte dos seus deputados. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro para as considerações. Sr. Ministro. Sr. Ministro, peço imensa desculpa. Sr. Ministro, dou-lhe... Bom, Sr. Ministro tem 20 minutos para responder. Sei que quer que os seus secretários de Estado, não sei se quer que respondam, portanto, agradecia que organizassem o tempo para não termos aqui depois estas discussões sobre se estamos a ultrapassar o tempo ou não estamos a ultrapassar o tempo.
Muito bem, vou dar uma resposta muito sintética e depois pedir aos secretários de Estado que continuem, que aprofundem. Em relação ao Sr. Deputado Miguel Almeida, pergunta sobre a regionalização dos sistemas dos resíduos sólidos urbanos. De facto, isso é uma das orientações principais do PERSU. Está a ser executada, está a ser cumprida, mas isso não se faz por decreto, faz-se por um processo negocial e com livre adesão dos municípios. Isso está tudo em curso, está a ser feito e há muitos casos, ou há alguns casos, à beira de concretização. Ó Sr. Deputado, quanto à providência, ou providências tomadas para os crimes públicos, já disse, depois passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que aprofunda a questão. As providências, mas digo-lhe desde já que sim, que há vários estudos mostrando a racionalidade económica dessa fusão. Nós estamos empenhados social e com livre adesão dos municípios. Isso está tudo em curso, está a ser feito e há muitos casos, ou há alguns casos, à beira de concretização. Ó Sr. Deputado, quanto à providência, ou providências tomadas para os crimes públicos, já disse, depois passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que aprofunda a questão. As providências, mas digo-lhe desde já que sim, que há vários estudos mostrando a racionalidade económica dessa fusão. Nós estamos empenhados, estamos a trabalhar nisso, mas não fazemos isso por decreto-lei. É um processo negocial com os municípios e ele, naturalmente, tem complexidades. Estamos a dar resposta a essas complexidades e acreditamos que alguns, a muito curto prazo, podem ser feitos. Crimes públicos na Ribeira dos Milagres. De facto,
causa-nos uma tremenda contrariedade aquilo que os suinicultores têm vindo a fazer. E quando o Estado lhes estende a mão e os ajuda a resolver um problema que faça toda a legislação a responsabilidade deles, eu admiro-me esta deriva estatista que o Sr. Deputado Miguel Almeida, que gosta da privatização, que acha que os privados devem assumir responsabilidades, agora descobriu que é o Estado e as águas de Portugal, e iríamos tornar a Recilis maioritariamente público, ou seja, vamos nacionalizar a Recilis, vamos nacionalizar todo este processo. Encontro aí alguma incoerência, se me permite, conceptual, ideológica. Bom, ouça, nós ordenámos à IGAOT ações inspectivas, algumas feitas em conjunto com a ASAI, nas principais unidades ou naquelas mais suspeitas de causar os problemas que causaram. Houve cerca de 50 inspeções realizadas, finais de 2007 em 2008, além de um reforço das atividades do CEPNA e da GNR. Portanto, sim, atuámos relativamente a esses crimes públicos. Como sabe, eles são feitos durante a noite, muito difícil depois de provar quem o fez, mas atuámos fortemente com a atividade inspectiva e fiscalizadora, e isso fez despertar os suinicultores para a necessidade de fazer aquilo que faça a lei lhes cabe, que é resolver o problema da sua poluição. Não é o Estado que resolve o problema dos poluidores, são os poluidores que por lei têm que resolver o problema e têm que encontrar soluções para o fazer. Bom, o Estado aqui não se demite, é catalisador, impulsiona soluções, mas apenas isso. Apenas isso. O Sr. Deputado José Soeiro faz algumas perguntas sobre a questão do CREN. E pergunta, numa situação de crise, numa situação de grande aperto financeiro, de dificuldade de mobilizar recursos nacionais, por que não alterar as taxas de comparticipação? Ora bem, Sr. Deputado, não é uma decisão que se torne de ânimo leve, como deverá compreender. Para já, as taxas de comparticipação variam extraordinariamente de programa para programa, de eixo para eixo, e elas próprias estão amarradas a um conjunto de considerações do phasing out, das regiões de convergência ou não. A alteração possível teria que ser em sede de reprogramação. Antecipar um processo de reprogramação numa fase em que o CREN está na sua maré enchente pode ser um pouco prematuro. Em qualquer dos casos, não está excluída em abstrato essa hipótese, mas não a queremos pôr desde já em cima da mesa. O CREN foi concebido para os 21.500 milhões de euros corresponderem a cerca de 44 milhões de euros de investimento elegível. Se nós aumentássemos as taxas de comparticipação, que em qualquer dos casos não poderiam ultrapassar os 80% ou os 85%, este investimento total seria de 44 para números francamente mais baixos. Ou seja, num certo sentido, o país tinha menos o impacto dos fundos comunitários. E, portanto, há aqui um equilíbrio que é preciso fazer entre curto prazo e longo prazo. No curto prazo, era tentador ter 100% a fundo perdido com os fundos comunitários. Mas isso, levado ao limite, reduziria o impacto do CREN apenas a metade ou menos de metade daquilo que se pretende. Bom, portanto, há aqui uma equação que é preciso ir gerindo. Agora, estamos atentos aos problemas concretos que o CREN coloca, estamos atentos à resposta dos vários setores e recordo-lhe que, por via disso, temos vindo, por exemplo, a praticar a política de adiantamentos, em alguns casos, no sentido de incentivar a tal execução do CREN. Porque a execução do CREN que se fala, dos tais 1, não sei quantos por cento, que tanta celeuma deram, não é execução por parte do Estado, não é execução por parte dos gestores do CREN, nem do Ministério do Ambiente. É execução por parte das empresas, por parte dos municípios, por parte daqueles que concorrem ao CREN. Porque estes 1,8% pressupõe que a despesa foi feita, a fatura apresentada, certificada e validada a três níveis e finalmente reembolsada de acordo com as regras comunitárias. É um fim de linha, mas um absoluto fim de linha. Não se confunde com aquilo que é a gestão do CREN, aquilo que é a mobilização das verbas, não se confunde com aquilo que são os mecanismos de estimulação desse acesso aos fundos. Por exemplo, o mundo empresarial tem mostrado grande celeridade a apresentar candidaturas, muito menor celeridade em executar os projetos. Esta execução passa pelos promotores, pelas empresas, pelas câmaras, não pelo Estado. Bom, às vezes vê-se falar do CREN como se aquilo fosse uma espécie de taluda. Teve uma candidatura aprovada e então depreende-se que o dinheiro devia passar para o promotor. Mas não são essas as regras comunitárias. Ter uma candidatura aprovada não é receber o cheque com o dinheiro. Ter uma candidatura aprovada é executar o projeto, fazer despesa, apresentar faturas válidas, tê-las validadas e certificadas e, finalmente, reembolsadas. Nunca foi tão rápido este processo como agora, senhores deputados. O CREN não é mais do mesmo. Por exemplo, a aprovação de candidaturas nunca foi tão rápida. Os editais, pela primeira vez, em 20 e tal anos de fundos comunitários, pela primeira vez o edital diz quando é que a resposta é dada. Na quase totalidade dos casos, as respostas dos concursos estão a ser dadas antes do prazo. Coisas que antes levavam 2 anos em apreciação, estão a levar 2 e 3 meses. E a validação das despesas, ou seja, o pagamento das despesas, está a ser feito na ordem do máximo 2 meses. Portanto, estamos perfeitamente à vontade relativamente à estrutura de gestão do CREN. Agora, se os empresários se retraem, se outros se retraem, bom, nós não nos substituímos à iniciativa privada. Portanto, toda essa celeuma sobre a execução do CREN é uma leitura errada, admito que não intencionalmente, com base na informação que nós próprios divulgamos na internet. Publicamos, e julgo que isto é exemplar em nome da transparência, publicamos trimestralmente o boletim do CREN, onde vem lá candidaturas aprovadas, dinheiros atribuídos, afetados, contratos celebrados e depois, no fim da lista, despesas reembolsadas. E é isso que os senhores chamam, erradamente, execução. Bom, o Sr. Deputado, voltando agora às perguntas do Sr. Deputado José Soeiro, pergunta sobre por que não mais FEDER nos programas operacionais regionais, uma vez que o Fundo de Coesão esse tem que estar no temático. Ora bem, o que eu lhe posso responder, Sr. Deputado, é que jamais no passado houve tanto FEDER nos programas operacionais regionais. É da ordem dos 55% o FEDER que está nos regionais. E fizemos questão que ele não descesse, antes subisse, se a memória não me falha, da ordem dos 10% nas regiões de convergência. Bom, há aqui um gradualismo, é isto que se considera sensato e não podemos esquecer que há grandes programas de alcance nacional que têm que estar no POVT. E não esqueçamos que os municípios também têm acesso a muitas medidas dos programas operacionais temáticos. Portanto, bom, e não esqueçamos ainda mais, não esqueçamos que as comissões de aconselhamento estratégico em cada uma das 5 regiões monitorizam não só o que está a acontecer nos programas operacionais regionais, mas também a maneira como os programas temáticos estão a ter incidência nas regiões. Portanto, há aqui mecanismos de articulação, de monitorização. Temos também uma outra estrutura que são as dinâmicas regionais, observatórios, centros de observação das dinâmicas regionais, que monitorizam estas coisas e começam agora a produzir os seus resultados. Julgamos que este aumento de FEDER nas regiões foi um passo em frente. Mas chamo-lhe a atenção para outra coisa que vai na mesma linha, uma ainda maior descentralização, que são as contratualizações com os municípios. Assinámos, e quem diz que não temos resultados e que foi zero e não sei o quê, dá vontade de rir, assinámos 22 contratos com as comunidades intermunicipais de todas, sem exceção, comunidades intermunicipais das regiões de convergência, até dezembro de 2008. São 1.300 milhões de euros, 1.400 milhões de euros de FEDER geridos por associações de municípios. Isto é qualquer coisa como 12 ou 13% do FEDER nacional ou mais gerido pelos municípios. Pela primeira vez em Portugal, contribuindo para estruturar um nível subregional abaixo das NUTS 2, a um nível das NUTS 3. Isto é um passo de grande alcance para um possível caminho de regionalização em Portugal, solidamente construído e com forte participação dos municípios, como nos parece que deve ser. Portanto, há um alcance estratégico que ultrapassa o CREN nesta medida. Estamos a dar adiantamentos aos centros escolares, para as câmaras municipais, estamos a dar adiantamentos relativamente à assistência técnica para estas comunidades intermunicipais, para a gestão dos contratos, enfim, estamos a fazer o possível e estamos a dar adiantamentos às empresas. Portanto, estamos a fazer os possíveis para acelerar este processo. Faz uma pergunta concreta sobre o aterro sanitário de Palma. Eu peço depois ao Sr. Secretário de Estado que comente esse caso. Sr. Deputado António Carlos Monteiro e também Sr. Deputado Madeira Lopes, eu quando não respondo a tudo, de facto, não é porque não tenho ou não gosto, é que realmente o tempo é de uma escassez enorme. Fazem centenas de perguntas, os 30 minutos não me dão, tenho que passar por cima. Adiantamentos a Portugal são da ordem dos 1.300 milhões de euros até agora, haverá um reforço da ordem, julgo, dos 300 ou 350 milhões resultantes das decisões do Conselho de dezembro. Terceira travessia, o Sr. Secretário de Estado, que assinou a declaração de impacto ambiental, diz que eu nego, mas previsto é ele que se nega a ele próprio nas suas palavras, ele assinou, embora em estreita articulação comigo, somos completamente solidários nesse processo. Essas conversas com as obras públicas, ao Sr. Deputado, não recebemos influência de ninguém, não recebemos pressões de ninguém, isso é tudo macaquinhos no sótão, são tudo as vossas ficções. Somos soberanos nas nossas decisões, não abdicamos disso, temos é bom senso, realismo, e sabemos que se o ambiente antagoniza o desenvolvimento e o bem-estar das populações, isso é a pior coisa que pode acontecer para o ambiente. É a pior coisa que pode acontecer para o ambiente. Portanto, é preciso levar o ambiente aos processos de decisão. Esta declaração de impacto ambiental é exemplar. Eu constato e queria que ficasse registado que o CDS é contra a travessia rodoviária. Espero que o afirme na campanha eleitoral que vai fazer nestes municípios. Espero que tenha a coragem de o fazer. E espero que o líder do seu partido o assuma, para não haver aí, sim, sintonia entre si e o líder do seu partido. Eu quero, portanto, que vão ao Barreiro, ao Montijo, à Almada, dizer... Seixal não é eleitoralista. Não é eleitoralista. Isto é respeito... Isto... Não o obriga a pedir descontos de tempo ao Sr. Presidente. Não o obriga. Bom, está bem. Eu quero que na campanha eleitoral o vá dizer. Isto é, respeitar as expectativas das populações, procurando conciliar essas expectativas com as exigências ambientais. Se leu a via com atenção, vai ver o conjunto de exigências que lá estão e vai ver como esta via se pode tornar pioneira e precursora de outras medidas em Portugal, na mesma linha que nós defendemos. Bom, o dinheiro deitado à água na caparica, Sr. Deputado, eu não, quer dizer, choca-me essa maneira de falar nas coisas. Este país tem que se habituar a gastar dinheiro com o seu litoral. O que é que o Sr. Deputado defende? Se aquilo é dinheiro deitado à água no litoral, o que é que o senhor acha? Que se devia acimentar a costa portuguesa para evitar erosões? A única solução são as alimentações artificiais. Mas está a ser feita, é a segunda fase, neste momento é a terceira fase, que está a ser executada, sim. Está a ser executada. Vários milhões. Mas ele foi feito com o apoio da Faculdade de Engenharia do Porto. Ele está a ser concretizado. Ele começou em 2006 com o prolongamento do esporão da Cova do Vapor para o Bugio, que foi prolongado, não fechado, mas prolongado. Depois ele teve o reforço, em 2006, se a memória não me falha, o reforço das proteções longitudinais em parte da Caparica. A Caparica estava debaixo d'água hoje, se isso não tivesse sido feito. Depois houve uma segunda fase, que foi uma primeira alimentação artificial. E agora uma terceira fase, que é uma alimentação artificial em maior escala. As coisas têm corrido bem. Agora, o que eu lhe garanto é que mais ano, menos ano, aquela areia será levada pelo mar. A alternativa é acimentar a costa portuguesa. E isso nós não fazemos. Eu acho que o Sr. Deputado, em campanha eleitoral, deve também ir dizer que o que quer é substituir praias por paredes de betão. Vá dizer isso. Estou a ser seriíssimo, porque o senhor diz que é dinheiro deitado ao mar, alimentação artificial das praias. Bom... Eu mando-lhe o plano que está a ser executado e está na terceira fase. Bom, as lamas está impugnado no tribunal, no que diz respeito ao passivo. As outras, as que estão a ser produzidas, estão a ser devidamente tratadas por co-incineração. O passivo está impugnado em tribunal e, portanto, tribunais, são órgãos de soberania. A senhora deputada Alda Macedo volta à questão das entidades gestoras com menos de 5 mil habitantes. Senhora deputada, todos nós sabemos que justamente são esses pequenos sistemas que têm problemas técnicos. Pergunta, o que é que o Governo está a fazer? Está a fazer muitíssimo. Está a fazer muitíssimo. O CREN, senhora deputada, tem como prioridades, e há bocado criticavam as prioridades do CREN, o CREN tem como prioridades, justamente, levar ao pleno cumprimento das diretivas europeias. Isso está lá nas regras de priorização dos projetos. Aquilo que nestes pequenos aglomerados, que não está de acordo com as regras europeias e também portuguesas estão transpostas, tem prioridade no CREN. São apoios muito importantes. Além disso, quando nós defendemos o modelo essencialmente público das águas de Portugal, que nos estão sempre a dizer que queremos privatizar e outras coisas completamente descabidas e ao fim de 4 anos provou-se que são descabidas, quando nós defendemos o modelo das águas de Portugal é porque entendemos que uma empresa de excelência pode levar às regiões mais remotas do país essa qualidade técnica e essa qualidade de gestão. Como eu costumo dizer, o projeto das águas de Portugal é um projeto de coesão nacional, justamente porque ajuda a levar a estas zonas a qualidade técnica que elas sozinhas não são capazes de ter. Portanto, e há verbas previstas para tudo isso no CREN e isso está a ser feito. Quanto ao chumbo, não tenho evidentemente comigo dados concretos, terei muito gosto em responder-lhe. O que lhe quero dizer é que Portugal é um país muito menos afetado pelas canalizações de chumbo do que outros países, como por exemplo a França, que tem a maioria das suas canalizações históricas feitas em chumbo. Em Portugal, esse problema não tem a gravidade que tem noutros países europeus. Mas não tenho aqui comigo, honestamente lhe digo, dados sobre o chumbo, porque não os trouxe, mas posso obtê-los muito facilmente e terei gosto em lhes fazer chegar. Bom, o Sr. Deputado Madeira Lopes, apesar de todas as críticas, disse finalmente vai fazer-se. Bom, e o que se queixa é que há décadas que estão prometidos os sistemas de Alcanena e não se fizeram. Ora bem, finalmente vai fazer-se. Como a co-incineração finalmente vai fazer-se. Como o Penepote finalmente fez-se. Como as áreas protegidas terem todos os planos de ordenamento finalmente fez-se. Aí está um governo zero que não fez nada. Fez tudo e também vai fazer o de Alcanena, isso lhe garanto. O NEAPAI, bom, o caso da Recili já foi escalpelizado e temos aí atrasos significativos, mas temos a Trevo-Oeste a andar, temos o Setúbal a andar, temos o AVE também a dar passos. Estamos neste momento a encontrar a melhor forma de financiar os planos regionais de gestão integrada. E estamos, eles têm que ser financiados pelo PRODER, guichê do lado, Ministério da Agricultura, estamos à procura de maneira de os financiar, como devem ser, no PRODER. Tomaremos a posição em devido tempo, não vou aqui esvaziar a declaração de impacto ambiental. Estamos perfeitamente cientes que é um território frágil, que é um território sensível e estamos perfeitamente cientes de que é absolutamente indispensável repor as vias de comunicação e, porventura, melhorá-las. Estamos absolutamente de acordo com isso. Quanto à calamidade ambiental, estou-lhe a dizer os princípios gerais. Até dia depois exijo um conjunto, evidentemente, de especificações e detalhes e medidas de compensação, sobrecompensação e tudo isso. Quanto à catástrofe ambiental, não consta que ela venha a ocorrer, não tem essa gravidade. O problema, de facto, é mais o problema das comunicações ao longo daquele eixo, via férrea ou outra, como fazer, como assegurar. Bom, o caso da Almeria eu não vou comentar, foi objeto de uma sessão especializadamente sobre o assunto. Em qualquer caso, não posso deixar de dizer que a escolha não é do nosso Ministério. A escolha foi do Ministério da Justiça, que vai fazer um estudo de incidências ambientais sobre a localização. Mas a escolha é do Ministério da Justiça, não é nossa. Claro, o Governo é solidário e, portanto, somos naturalmente também solidários com isso. Eu queria dar a palavra já muito escassamente, mas se o Sr. Presidente me permite, queria dar a palavra ao Sr.
Dentro do tempo que o Governo tem, Sr. Ministro, é que administra o seu tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou tentar então ser telegráfico. Em 3 pontos. Um no tema PERSU versus fusão, racionalização de sistemas. Desde logo o sistema, estamos todos de acordo na vantagem em fundir sistemas para ganho de escala. Agora, Sr. Deputado Miguel Almeida, não é um mega estudo que traça um quadro genérico de todas as fusões que resultam em fusões. Com certeza que a EGE faz as suas análises. Como sabe, está bem adiantado e muito suportado por estudos. Provável fusão Valor Sul, Régio Oeste, e estamos a estudar em outros casos de sistemas do Norte, de que poderá ter notícias ainda dentro deste mandato. O Sr. Deputado José Soeira, ainda no tema dos resíduos, contava-nos pelo aterro de Palme. Este aterro resulta do acordo parcial da Resolima, que estabelece que há uma repetitividade entre os municípios e que o novo aterro, em 2011, está localizado em Barcelos. Não se trata de uma necessidade candente no sentido em que o atual aterro está longe de estar pleno. E, nesse sentido, com certeza que a avaliação pode ser feita de qual a melhor localização da nossa parte, da EGF. Não há aí nenhum partido. Mas, Sr. Deputado, não conheço nenhum caso de aterros e solos urbanos sem contestação. E, presumo, qualquer alternativa que se venha a divisar terá a sua contestação, como é evidente. Portanto, com todo o respeito por este caso concreto. Agora, queria só dedicar um par de minutos ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, porque fez-me a simpatia de referir várias vezes às minhas posições sobre portagens no acesso a cidades. Mas tenho respondido primeiro sobre qualidade do ar, porque já há bocado o tema foi suscitado, é por dizer que houve um contencioso em qualidade do ar que herdámos do governo em que o seu partido esteve, que era o contencioso comunitário que dizia que os planos e programas que deviam existir não existiam, não tinham qualquer valor legal. Ora, foi em agosto passado, do ano passado, que passou a haver uma disposição legal sobre planos para a qualidade do ar. portarias conjuntas para o Grande Porto, para a Grande Lisboa, e que estipulam que haverá agora, estão à beira de estar prontos, programas de execução de medidas que vinculam as partes, câmaras municipais, transportadoras, concessionárias, etc. Portanto, agora tem o que deve. E o que é que veio dizer a Comissão? Bem, o outro contencioso encerrou. O que veio dizer é que ainda está aberto por medidas de execução, que as estamos agora a tratar. Portanto, Sr. Deputado, se algo passou agora para o concreto e estava no papel, é qualidade do ar. Agora, o Sr. Deputado vem dizer, bom, grande, aqui está um secretário de Estado em grande contradição. Faz planos e programas de qualidade do ar e depois aprova uma rodovia. Se o Sr. Deputado vir o estudo de impacto ambiental, vai verificar o que é que ele diz sobre acréscimo de tráfego. E diz que os cenários de acréscimo de tráfego existem em qualquer caso e também, embora pouco significativamente, dados que não são meus, no com a terceira travessia do Tejo. Agora, veja a via, a declaração de impacto ambiental em concreto, o que é que ela lá diz. O Sr. Deputado vem-me falar das portagens. Vem-me falar das portagens da cidade. O que eu digo e mantenho, que acho um instrumento muito interessante, o uso de taxas no acesso a certas zonas das cidades. Competência municipal, como digo desde o início do mandato, mas tem direito à opinião, ainda bem que comunga dela, ainda bem que comunga dela. Agora, aqui está bem servido. Porque o que é imposto na declaração de impacto ambiental é que o promotor vai ter que ter um cardápio de medidas a adotar que garante a contenção do transporte individual, nomeadamente portagens diferenciadas conforme a hora de ponta. Aqui tem uma boa taxa de acesso à cidade, que é a da portagem, por acaso, aqui implantada. Tem, por exemplo, também sistema de controle de velocidade entre 50 e 80 km/h. Duas vias em cada sentido, podiam ser três. Ou e uma via de alta ocupação em cada sentido, no sentido de o transporte coletivo, o transporte individual com mais do que um passageiro, o veículo elétrico. É deste cardápio de medidas que o promotor terá que adotar e terá ainda que demonstrar que é compatível o uso da ponte com o programa de execução de medidas que será aprovado e que, nomeadamente, poderá ter que ter minimização e compensação. Olha que grande contradição na qualidade do ar que aqui tem, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, muito obrigado.
Agora, se me permite 10 segundos.
Colegas, está lá 30 segundos, Sr. Deputado.
Eu não resisto em 10 segundos, já que não está cá o Sr. Deputado Miguel Tiago, mas talvez lhe possam transmitir que o Parque Marinho da Arrábida aumentou o peixe e as capturas em Sesimbra. Portanto, não temos intenções de mudar o que está a correr bem.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Termina esta audição, que é feita nos termos do 104 do Regimento. Agradecer ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado a vossa vinda à Comissão e tal esperamos para a próxima ronda regimental. Muito obrigado a todos. Nós, Comissão, continuamos a reunião. Temos aqui uma segunda parte, se tivermos quórum, espero.